agora tem AliExpress no app do Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, 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 nerds! Eu sou o Diogo Braga, o Jovem Nerd, e vim aqui pra preencher buraco.
Eu sou Catixo Barcelos e nunca vou considerar nenhum de vocês minha família.
Ó, oh, muito obrigado.
Aqui é o Marcelo e chupa Arthur Fleck.
Nossa!
Caraca! Aqui é Carlos Voltor e burn, baby, burn!
Aqui é Azaghal e quem diria que eu ia gostar do Colin Farrell, hein?
Porra, nem me fala isso, cara, nem me fala. Eu tenho uma picuinha com o Colin Farrell.
Eu também, cara.
Mas nem é o Colin Farrell, é o Oscar.
Eu não vou com a cara do Colin Farrell. Eu acho ele um ótimo ator, mas eu não vou com a cara do Colin Farrell.
Só por causa de SWAT?
Não, por Alexandre. Causa de Alexandre.
Ah, sabia.
Alexandre destruiu o Colin Farrell pra mim. Eu fico feliz de não ter destruído a Angelina Jolie.
Mas... pra mim foi Miami Vice que destruiu.
Puta, esse eu nem fui ver.
Nossa, gente, que é isso.
Mas agora o cara foi pinguim, o cara correu maratona empurrando a amiga, o cara tá na frente de todo mundo aí já.
Caralho, que virada de vida, né?
E-mails.
Obrigado.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e cada lado do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, presta atenção porque está chegando Black Friday semana que vem. Estamos aqui com o Samsung, um monte de ofertas para você que quer o seu Samsung Galaxy S24 Ultra.
Oh.
Presta atenção, o smartphone da linha Premium, que tem a tecnologia Galaxy AI da Samsung com esses recursos para você liberar sua criatividade e desbloquear o mundo de novas possibilidades. Como, por exemplo, o recurso que eu circule para pesquisar, Azaghal. Você vê lá.
Ah, eu já vi, muito maneiro isso.
Né? Você vê uma foto do negócio, aí você vai lá e circula.
O que é isso aqui? Tipo, com um dedinho assim.
Isso.
Com dedo. Isso aqui, ó. Sabe o que você vai fazer? Isso aqui, ó, com o dedo. É a mesma coisa no celular. Isso aqui, ó.
Isso aqui, exatamente. Você pode fazer isso com imagem, com vídeo, com textos.
Animal.
Você pode fazer com o seu próprio dedo, ou se você usar uma S Pen, ela também serve, você circula e fala, que é isso aqui?
Quero saber quando a Samsung vai botar o recurso de circular e perguntar, esse salgado é de quê?
Caraca, esse Azaghal, isso vai ser um indício de AI. A gente vai saber que a AI vai estar num momento de consciência total quando... Cara, essa foi a melhor salgada de quê? Que maravilhoso. Olha só, outro recurso do Galaxy AI também é o sistema de tradução simultânea de voz e texto.
Puta, isso é foda demais.
Pra você conversar por telefone.
Isso é incrível.
Lembra? É da França.
Nossa, cara.
É isso, cara. Você falar no telefone, aí a pessoa fala e de repente vem a tradução já
simultânea.
Isso é muito maneiro, cara.
Incrível. É o de um acesso pras pessoas. Isso é revolucionário.
A parada que a gente imaginava que era de Star Trek, era desculpa pra todo mundo falar inglês.
Exato.
Tipo, aí tinha o trator universal. E aí, cara, a gente tá entrando nesse mundo agora. E não é só isso também. A gente tá falando do Samsung Galaxy S24 Ultra. Ele vem com a tela infinita de 6.8 polegadas, câmera quádrupla de 10 megapixels, 12 megapixels, 50 megapixels e até mesmo 200 megapixels.
Caraca.
Pra você tirar foto de onde você estiver, sem se preocupar com a distância, o zoom vai até 100 vezes.
Nossa.
Não, aí é um zoom digital.
Mas com AI.
Exato, exatamente. Então, olha só. Ele ainda vem com o sistema de cadeado Galaxy, onde os seus dados ficam protegidos dentro do seu smartphone, preservados com muita segurança. É toda a tecnologia Samsung no Galaxy S24 Ultra. Aproveita agora, tem link aí no post. E vou falar também de Airbnb pra você lembrar que você viajar não é só a lazer, turismo, essas coisas. Às vezes você viaja a trabalho, às vezes você viaja pra visitar as famílias, às vezes você viaja porque você quer conhecer um lugar pra morar, né, pra fazer um scouting.
Pra fazer tratamento médico.
No seu caso, exatamente.
Estético. Faz a gente que viaja vai fazer tratamento estético.
É verdade.
Exatamente, é verdade.
A gente já contou tanta história aqui que a gente já fez scouting, né, antes de morar nos Estados Unidos aqui, já viajou com a família, já foi pra São Paulo com um cachorro. Cara, é muita história diferente. A gente, nosso Airbnb que a gente ficava do lado do Nerd Bunker, jamais esqueceremos.
Nossa, esse era...
Era um duplex, dois andares, cada um roncava num andar diferente.
Eu não roncava mais, não. Depois da bariátrica não tem mais ronco, não.
Não, então, aí era bom que a gente tinha o supermercado do lado, não, né?
A gente conseguia ir pro trabalho a pé. Exatamente. Pra gente era ótimo, cara. Ficava trabalhando até tarde, saía, era atravessar a rua.
É outra parada.
Uma quadra tava no apartamento.
Não, pô, então...
Check-in, check-out, qualquer hora.
É isso, gente, dependendo da sua viagem, às vezes você precisa de mais espaço pra muita gente, às vezes você precisa de mais privacidade, às vezes você precisa de uma melhor localização. O fato é que você pode procurar, pra você ter ainda mais segurança, o selo preferido dos hóspedes. Oh. Procura por esse selo, que são essas acomodações de maior sucesso do Airbnb, onde os hóspedes fazem as melhores avaliações, sempre tem ótimas experiências com os anfitriões, tem sempre uma acomodação que vai servir exatamente o que você precisa no Airbnb, Azaghal. Por exemplo, quando você vai fazer o turismo médico lá no Rio de Janeiro, você já fica perto do metrô, perto do...
Fica perto do médico.
Já fica perto do médico. E tem link aí no post pra você fazer a sua reserva, achar a sua melhor acomodação agora pro fim de ano. Muita gente do processo CSP indo de lá de Airbnb, pertinho lá do
CSP. Ó, pessoal, eu sei que o pessoal da Jambô pega uma casa
do
lado.
Sempre.
O Guilherme tava dizendo outro dia, ele falou assim, é mais perto sair da casa que a gente pega e ir até o pavilhão do que da porta do pavilhão e até o stand deles dentro da CSP.
É sério?
Ele falou isso outro dia.
Caraca, e aí ele sempre pega uma acomodação ali, uma casa, através do Airbnb todo ano, né, cara? Eles não perdem uma. Essa casa, eles já devem estar pulando em cima dela, né? É isso, gente. Tem link aí no post pra você programar a sua própria viagem com Airbnb. E olha, pra não perder o ritmo da Black Friday, também vamos falar da lista VIP da Alura, Azaghal.
Oh.
Presta atenção, oportunidade única. É a lista que você vai receber as novidades em primeira mão. Vai ter acesso a bônus inéditos e limitados que vão potencializar sua jornada de maneira exclusiva. A gente tá falando do Aluraverso. Pra você crescer com a Aluraverso, tendo assim acesso aos novos lançamentos toda semana e as atualizações constantes, desafios práticos, tudo que tem de melhor na Alura, o apoio da maior comunidade de tecnologia do país no Discord da Alura, com mais de 120 mil pessoas, cara, não é pouca gente não.
Porra.
Não deixe de aproveitar essa oportunidade de você se matricular na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. E aí, você que quer aproveitar a Black Friday na Alura, garanta já o seu lugar nessa lista VIP. Tem link na descrição. Tá chegando a Black Friday da Alura, rapaz, a maior escola de tecnologia do país. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
12 minutos e 49 pinguins.
Gabriel Vitorino, farmacêutico, 27 anos, Maceió, Alagoas. Fala, nerds, esse não é o meu primeiro e-mail. Vim contar brevemente a minha experiência pessoal quanto à origem do termo tesoureiro que o Dudu mencionou no último episódio sobre gladiadores, que eles acharam que era o cara que cuidava das tesouras. Sim, ele não é o único que só descobriu o significado depois de velho. Não é possível! Não é possível! Gente, não é possível!
Mas eu, quando era criança, eu achava que tesoureiro tinha a ver com corte de gastos.
Corte de gastos.
Por isso que eu tive... Porque
não de tesouro, é de tesourar.
Pra mim linkava com tesoura.
Tesoura. No meu caso, acredito que ainda houve um agravante, pois quando eu era criança, eu perguntei a um adulto, meu tio, o que era uma tesoura. Ele, vendo a minha inocência, prontamente me respondeu: o tesoureiro é a pessoa que é responsável por contar dinheiro, e ele é conhecido assim porque usa uma tesoura grande pra separar e contar as moedas. Que maluquice. Usar tesoura pra separar moeda. Ingênuo como eu sempre fui, acreditei nessa mentira por vários anos e espalhei essa fake news pra vários colegas da escola, até que já no final do ensino fundamental, algum professor me ouviu contar essa história e acabou com a minha ilusão, dizendo que era tudo mentira, que eu não deveria acreditar em tudo que dizem. PS, estou ansioso pelo Nerdcast 1000, mas aposto 100zão que vocês não têm coragem de parar de gravar o Nerdcast.
A gente pode continuar gravando, não sei se a gente vai publicar.
Fala aí, ó, estamos gravando. Rafael Alveaz, professor de história e padeiro, 38 anos, Praga, República Tcheca. Olha aí.
Olha aí, cara, não é cheio mais... de carteirada, que é pãozinho gourmet, né? Será que ele é padeiro mesmo?
Pô, cara...
Pá da manhã, tá na padaria? Ou é padeiro... Faz uma focaccia pro final de semana?
Porra, cara, se ele tá dizendo padeiro, eu acho que...
Vamos ver.
Não é padeiro de pandemia, de todo
padeiro, cara, começou a fazer padeiro pão. Rala.
Padeiro rala pra caramba.
Pô, acorda cedíssimo, pra tu comer teu pão quentinho 6 da manhã.
É, exatamente.
Tá brincando.
Mas, ó, mano, ele falou que é República Tcheca, mas não é mais, mudou já de nome.
É Tchequia. É
Tchequia agora,
professor,
né?
De história tá meio defasado.
Olha lá, esse não foi o primeiro e-mail. Venho terminar de explodir os cacos que sobraram da cabeça do senhor Jovem Nerd após a epifania sobre a etimologia do termo domus. Mesmo em uma língua do tronco eslavo, como o tcheco, podemos notar grande influência do latim e de Roma. O termo dum, casa, em tcheco, e suas variantes declinadas, domo e doma, são claras referências ao seu correlato latino. O próprio nome atualmente extraoficial, o Česká República, oficialmente eles passaram a se chamar tcheca. Aí, professor de história.
Ele
botou aqui. É outro grande exemplo do poder exercido por Roma nos territórios europeus conquistados e como a língua foi e é um soft power ainda em disputa. É, no caso, é um eco de um soft power do passado, né? Porque não tem mais Império Romano, ninguém mais fala latim. Mas tá aí, né? Tá intrínseco nas nossas sociedades sempre de alguma forma. Outro exemplo que pode ser abordado é o da Romênia aos desse brasileirinho, que parece um português falado pelo tucano em seu maior grau etílico, ou seja, quase incompreensível. Como é que ele sabe como é que o tucano fala em...
Deve ser algum na mão do palhaço.
muito bom, valeu, querido. André de Paula, 38 anos, especialista de network em São Paulo, capital.
Especialista de network?
O que significa um especialista de network?
É alguma coisa de TI?
Ah!
Ou é alguma coisa de relacionamento?
Então, aí ficou a dúvida.
Network?
Que aí é rede.
Networking.
É verdade. Matou. Então deve ser uma coisa de tecnologia.
É.
Porque networking...
Não é possível, que é o cara que fica apresentando as pessoas.
Olá, olá. Ué, a gente conheceu um especialista de networking, não lembra?
Ah, o que mais tem é especialista nisso.
O cara
é aquele,
o monstre. Já morreu, inclusive.
É lembra? Verdade.
Ele era um especialista, um cara que ele conhecia pessoas, ele apresentava pessoas pra pessoas.
Isso não, Guy who knows a guy.
Guy who knows a guy, é isso aí. Quando o Dudu comentou nesse último Nerdcast 958, que gostaria de poder viajar no tempo apenas como um mero observador para conhecer e presenciar fatos da história da humanidade, isso me fez pensar, e se os fantasmas fossem viajantes do futuro que simplesmente estão nos observando? Ah! As aparições, essas coisas, todos esses agentes. Tinha um filme de Star Trek Insurreição, rola um negócio desse. Tinha uma estação de observação invisível de uma sociedade, e aí dá uma merda na camuflagem, aí a sociedade acaba vendo o observador lá, mas era uma galera que tava com um cloaking device. Então, vai ver que é isso, cara. É isso.
Fantasmas são pessoas do futuro
que estão em bolhas quânticas, sei lá, observando nós no passado.
É, volta pro network, cara.
Ai, ai, exato. Ou pro networking. Gente, só um minutinho. Só pra lembrar que tá rolando Esquenta Black Friday do Kabum, exatamente.
Uhum.
Pra você que quer fazer upgrade no seu computador, periféricos, hardware, console, smartphone, home office, tudo que você precisa tá no Kabum, tem oferta de até 80% off. Aí, Carlos, você tá perguntando se tinha desconto de funcionário aí no Magalu? Então, dá uma olhada no Kabum lá, compadre.
É uma boa, uma boa.
Olha só, presta atenção. Tem muita oferta que já tá com preço Black Friday e também tem até 15% off no Pix. É isso. Tem frete grátis, milhares de produtos e também tem em até 12 vezes sem juros, um monte de ofertas. Não perca, faz o upgrade desse computador que eu sei que tu quer rodar agora. Dragon Age, isso aqui tu quer rodar Dragon Age Veilguard? Faz esse upgrade, você tá perdendo, compadre. Olha, a Nvidia tá aí, a empresa mais valiosa do mundo, compadre. Aproveita. Aproveita pra tu comprar a placa de vídeo nova antes que os bitcoiners comprem tudo.
Comprei tudo.
Pra ficar minerando bitcoin. Tem link aí no post. E ó, não esquece, AliExpress, você que compra um monte de produtinhos importados aí, agora tem no Magalu em até 10 vezes sem juros, com frete grátis, aqueles produtos que você sempre quis com a garantia de entrega rápida. Magalu, exatamente milhares de produtos com 10 vezes sem juros e com frete grátis. É AliExpress no Magalu. Aproveita também, tem link aí.
Thank you. O que 3 horas de maquiagem diária não faz, faz a gente gostar do Colin Farrell. Só digo isso.
Era mesmo 3 horas?
3 horas de maquiagem todo dia, cara.
Porque olha só, 3 horas de maquiagem é foda. Uma vez o Jim Carrey mandou um calzão desse aí, ah, eram 8 horas de maquiagem. Aí, tipo assim, 8 horas era o primeiro dia que a galera foi testar os bagulhos, assim. Depois era mais rapidinho.
Não, era
meio caô, né?
Eram 3 horas de maquiagem todo dia.
Não, mas a maquiagem dele, cara, muito bem feita, super complexa. A peruca, porra, cara.
Eu fico curioso com essa decisão, porque ela vem desde o filme, né? Do The Batman e tal.
Sim.
E assim, pô, vamos pegar o Colin Farrell e vamos transformar o cara totalmente, assim, pra fazer o papel.
É amizade isso.
É amizade? Ah, pode ser.
Ele é amigo do diretor de alguém ali.
Uh-huh.
E ele falou, pô, eu quero fazer essa parada, eu quero fazer uma parada diferente, eu quero, sabe? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é o cara, ele queria se desafiar, porque assim, a série, ela tem a parada dela realmente ter desenvolvido o personagem. Isso eu achei muito legal da série. O personagem tá ali no filme, você entende ele, mas na série você realmente tem um escopo gigantesco.
Sim, sim. Absurdo, absurdo.
E é um puta desafio pro ator fazer aquele personagem.
Sim.
Com toda aquela maquiagem, com os trejeitos, né? Ele existe. O Oz, ele existe, cara. Ele não tem Colin Farrell ali. Você acredita no cara, sabe?
Você perde ele. Você perde ele. Ele realmente entrou no papel e pela maquiagem, por tudo, você não vê o Colin Farrell ali.
Ele não sabe que é o Colin Farrell e não vê. Não vai saber nunca.
Não vai, não vai.
Exato, isso que eu ia falar. O público médio nunca vai saber quem é o cara que faz o Pinguim, basicamente. Porra. Porque assiste, né? Enfim, tudo bem que é uma série da HBO, então é mais nichado, né?
Mas olha só, essa parada que a gente tá falando da maquiagem do cara, quem fez a maquiagem do Colin Farrell foi o Mike Marino. O Mike Marino é uma estrela em ascensão aí, do ramo da maquiagem aí.
Cara, o Didi é muito surpreendente.
Por quê?
Vai lá,
Didi. Eu amo, cara, eu amo o Didi.
Estrela em ascensão aí, da maquiagem.
Há segundos atrás, gente, vocês que estão escutando na Redcast talvez não saibam disso, mas há segundos atrás o Didi tava dizendo que ele era um dos maiores fãs da banda Calypso.
Isso mesmo.
E agora ele chega aqui sendo especialista em maquiagem e cinema. Não pode você ser uma pessoa perfeita.
Ô, Cati, e há minutos atrás o Didi tava achando que essa gravação era amanhã. Então...
Exato. Há segundos atrás ele falou que ia gravar um Nerdcast sobre pinguins.
Pinguins. E agora o cara é especialista em maquiadores e ascensão de Hollywood.
Maquiagem, pô. Muito foda. Não é. Muito foda.
Caralho. Olha como a gente fala uma coisa assertivamente e dá a impressão errada, né? Mas o bagulho é assim, o Mike Marino, ele é um cara que ele não tem um currículo gigante, não tem um, porra, fez coisa pra caralho e tal. Mas ele tem coisas que são muito marcantes e ele vem crescendo a cada filme. Ele é, por exemplo, um maluco, porra, assumiu o Príncipe em Nova York, que era do Rick Baker, né? O primeiro Rick Baker, a maquiagem, a prótese, né? Era do Rick Baker. E aí o Mike Marino é o malandro que faz o Príncipe em Nova York 2. Você pode até achar o filme uma merda, mas a maquiagem do Príncipe em Nova York 2 é do cara, é do Mike Marino. E, maluco, é incrível, é tão incrível quanto as paradas do Rick Baker, é muito bom. E aí, porra, eu acho pra mim, ele tem essa explosão, né? No Coming to America 2, ele fica gigante. Cara, ele é a nova cara, ele é o novo maluco que tá fazendo essas paradas novas, né?
A nova geração.
Seria
nova
tipo o novo Rick Baker.
Seria o novo Rick Baker. Ele, inclusive, a empresa dele chama Prosthetic Renaissance.
Caraca, aí. Aqui tem informação.
Nossa,
tem informação.
Cara, o cara é muito... Pô, Didi, foda.
É inacreditável isso. Falando que isso, que porra é essa?
Não, o cara é especialista, pô.
E é interessante que eles foram pra maquiagem full, porque tem uma hora que ele aparece pelado, né, na tortura ali, e ele tá com o corpo inteiro maquiado, né?
É, ele usou aquela bodysuit, né?
Exato. Peludão aí.
Cara, não sei se é ele ali mesmo ou se é dublê de corpo, mas assim, é muito bem feito, né? Muito bem feito. E o negócio do pé também. Eu achei legal porque, assim, não é um defeito, é uma questão, mas nem que é uma questão, mas assim, essa série é, apesar de ser do Pinguim, tá no universo do Batman, ela não tem nada de super-herói do universo de super-heróis do Batman nela. Ela podia ser um episódio de Sopranos, sabe? Uma temporada de Sopranos.
É verdade.
É, ela poderia, porém, tudo que acontece nessa série é desencadeado pelo filme do Batman, né? Porque no filme do Batman que morre o Falcone...
Não, beleza, mas assim, pra mim não foi um problema isso, só uma observação.
É, mas é que o Batman, pelo visto, tirou férias, né?
Eu acho que eles não teriam comentado sobre o Batman em nenhum momento, porque o Batman foi uma parada, um acontecimento.
Sim.
E ele não ser assunto de ninguém nunca. Eu sei que tava tendo outros problemas ali acontecendo e tal, ele realmente não ia ficar todo dia falando de Batman. E a gente ainda vai ver o que vai acontecer com o Batman depois dos acontecimentos do filme no próximo. Mas o fato de ninguém nunca falar do Batman, sabe, é um pouco esquisito, né, no final das contas.
A série, pra mim, ela é impecável. Impecável, 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 assim, é uma parada...
Mas podia ser uma série de máfia qualquer.
Não, poderia.
Nossa, Marcelo, que alívio, que alívio. Vamos de poder continuar sendo amigos. Que tava nervosa, cara.
Eu deixei a Kátia em tensão, que ela ficava me perguntando, e aí, você gostou da série?
Não falou nada.
Nossa, cara, faz um mês que eu tô mandando mensagem pro Marcelo dizendo, ei, tu gostou? Ei, me fala logo se tu não gostou pra eu começar a te perdoar desde já, por favor. Pô,
na moral. Mas assim, esse lance realmente do Batman, ele é um pouco inexplicável, realmente, porque a cidade virou de cabeça pra baixo, os caras explodiram um bairro, maluco, a parada afundou. Sim. É guerra de gangue, é corpo aparecendo.
Porra, mas vocês acharam isso um problema dele não ter aparecido antes?
Não é um problema.
A parada é
dele aparecer, né, assim.
Mas a série dura, sei lá, nem 2 semanas.
Não.
No tempo real.
Tem time skip, tem neve no chão, calma.
Não, mas isso mais pros últimos episódios, episódios.
Mas é que ele cresce no tráfego lá, ele fala, a gente começou com 2 baldes, olha aí, caralho, ali, né, passou um tempo.
Exato. Mas é rápido o tempo, se você pegar o que eles falam ali de tempo que se passa, aquele início todo, até o momento em que ele tá maior ali, como chefe, passou pouco tempo. É uma semana depois que o filme acaba, basicamente, 5 dias depois que acontece o desastre, até o momento em que o Pinguim assume lá no subsolo, tem tipo 1 semana, 2.
Não, tudo bem, mas pensa, tem atentado na prisão de Blackgate, tem coisa rolando em Arkham, a droga e tal, aí um monte de família mafiosa grande morrendo, e assim, o Batman tá de chapéu até o pé, né, cara?
Não, e tem outra coisa, as indústrias Wayne são a maior empresa de Gotham.
O maior vilão de Gotham. Vamos ser muito honestos. Primeiro de tudo, os únicos super que tem no universo do Batman são os vilões, porque o Batman é só quem, né? E o maior vilão da cidade era o pai dele. Essa é o resumo de Gotham. Claro, o cara, olha a estrutura de poder dessa merda. Existe um cara que concentra todo o dinheiro da cidade.
É, mas nesse universo aí do Matt Reeves, o que eles meio que constroem no filme é que era a família da mãe do Batman, da Martha, que tinha o lance lá, rolou assassinato, tinha relação com o Arkham e tinha a parada da criminalidade na cidade, enfim, né?
Na verdade, o problema que rola pra o pai do Bruce Wayne fazer parte do plano do Charada é porque ele quis esconder os problemas mentais da família da Martha e que a Martha teve, né? E aí teve o envolvimento ali do Falcone, que acaba manipulando o Thomas Wayne e acaba se metendo ali e matando pessoas pra dizer que está ajudando o Thomas Wayne.
É, mas assim, independente da linha que se siga em relação à família Wayne, pode ser a linha do filme, a linha do Didi, eles são figuras importantes no cenário de Gotham. Eles sumiram de nada, porque eles são a maior empresa, empresas, né, no geral. A família mais conhecida e tal, o próprio Bruce Wayne. Assim, pra mim, não faz diferença nenhuma. Eu achei a série irada, independente disso. Mas parece que faltou isso, sabe? Um comentário, uma manchete no jornal, alguma coisa na TV, sabe?
Não, mas eu entendo o que tu tá dizendo. Até porque quando eles citam qualquer coisa, tipo, a primeira vez que a gente escuta eles falando sobre o Asilo Arkham, chega a gente e fica, caraca, é mesmo? Calma, a gente tá aqui. Tinha esquecido aqui um tempo, né?
A série inteira, ela se passa dentro daquele submundo.
Pois é.
Fora das vistas de todo mundo. Não é aqueles vilões que estão atacando o povo ou estão causando alguma coisa, tipo, além daquilo que a gente tá vendo. O único momento que realmente acontece alguma coisa maior é aquela explosão.
Mas dentro desse submundo tinha um maluco vestido de morcego dando porrada e tomando tiro, sabe?
Mas você lembra o que o Batman era? Ele era a vingança. Ele não ia investigar o cara que tava escondido lá embaixo. Ele pegava os bandidos que apareciam.
Maluco, aquele jantar na casa dos Falcone, ninguém ia negócio de Batman. Ninguém falou nada.
Caraca, não, mas olha só, morreu a família inteira asfixiada. Tava rolando uma droga pesadíssima nova na cidade, enfim.
Cara, e tem outra parada. O Batman, ele tava agindo de uma maneira. Quando acontece o final do filme, ele vai tomar um curso diferente. Esse tempo que a gente tá tendo aí sem o Batman, pra mim é muito mais a ideia de que o Batman tá tomando um curso e tentando entender o que que ele tem que fazer, que o que ele tava fazendo antes estava errado. Que é tipo isso. Ele é um bilionário pra isso.
Eu acho, cara, que no fim das contas o Batman não tá falando porra nenhuma. Ele viu o circo pegando fogo pro lado dos vilões e falou assim, meu irmão, se eu não fizer nada, esses caras vão se matar sozinhos. Vou deixar essa porra pegar fogo. Que quem morre nessa parada é só quem tá devendo, sabe qual é? É só bandido mal pra caralho que tá morrendo, um matando o outro. Ele falou, meu irmão, se esses caras resolverem a situação entre eles, vai sobrar menos, último que ficar em pé, eu vou pra cima. Tanto que, quando o Pinguim se define como o vilão da parada, aí aparece o holofote lá, aparece o bate-sinal. Fala, pá, Batman, agora chegou, sobrou só um, vai lá dar porrada nele. Pronto, agora eu vou lá. Porra, e aí ele vai pra resolver essa parada.
O bate-sinal, ele surge na noite pós-explosão, né? Que foi o evento maior que teve ali.
Não, o Pinguim trocou de carro, comprou cobertura, mudou de roupa, não foi na noite
quando seguinte. Ele se assume como
Pinguim. Tem um time skip ali também.
Tanto é que a gente fica sabendo disso por causa do Victor. Victor, né? Que ele perdeu a família e tudo mais. Ele não perdeu a família há uma semana, quando a gente conhece ele.
Isso eu achei que foi meio rápido, Kátia. Eu acho que é meio na sequência do filme, assim. Porque o Falcone tinha acabado de morrer.
Passou um tempinho, não foi imediato.
Entre o filme e o início da série são 5 dias.
Eles falam? Cinco?
Cinco dias só? Caraca.
Caraca, eu achava que era mais que isso.
Não, eu achei que era meio imediato, assim. Achei até que era menos. Tipo,
5 dias. Pela reportagem que aparece logo no início da série, eles dão a entender que ali é 5 dias.
Mas assim, independente de ter o Batman ou não, assim, obviamente ele não fez falta pra qualidade. A gente tá comentando aqui só porque realmente é uma coisa que eles poderiam ter feito de alguma... Acho que eles até quiseram não colocar, porque assim, ó, o Batman não vai aparecer, a gente não contratou o rapaz, ele não vai vir, então não fiquem esperando.
Eu tinha entendido que eles não podiam.
Parece.
É porque, cara, se eles podiam usar e eles escolheram não citar, é esquisito, né? É esquisito.
Ah, eu gostei, cara. Eu entendo e eu concordo.
Não, eu não achei ruim. Eu tô dizendo assim, se eles podiam ter citado, eles simplesmente nunca nem falarem, ah, apareceu um maluco vestido de morcego e fez tal coisa, é estranho.
Ratalada.
É, portanto, porra, eu suponho que eles não podiam. Acho que era uma questão
Eu gosto de acreditar mesmo, que foi uma decisão consciente e objetiva. Tipo, não vamos usar porque não faz sentido aqui. Sim. Porque eu acho que não usar o Batman, você traz um foco total pro Pinguim. E a gente consegue botar o maior vilão da parada, se torna um herói durante grande parte da série. A gente só vai lembrar que ele é um filho da puta do caralho, quando a gente vê a mãe dele olhando pra janela e fala, caralho.
O que eu acho foda aqui é uma lição que fica realmente. Quando a DC, o Matt Reeves anunciou que queria fazer essa série e tal, meio que todo mundo torceu o nariz e falou, puta, a série do Pinguim...
Foi a única coisa que eles levaram pra San Diego Comic Con esse ano.
Mas tudo bem, mas Dave, levaram pra San Diego, só se falou de outra coisa, ninguém nem lembrava.
A gente tava lá em San Diego, a gente foi convidado pro Iceberg Lounge, né? É uma ativação que eles fizeram pra série do Pinguim. E aí a gente tava na fila, esperando pra entrar, de repente, maluco, essa gritaria, mandando a gente atravessar a rua, começa a chegar carro de polícia, carro de bombeiro. Eu falei, caraca, maluco, que ativação foda.
Caraca, que foda.
Não, tava pegando fogo mesmo na
parada. A gente falou, cara, a DC...
Caraca, não acredito.
A DC tá amaldiçoada mesmo, porque os caras só trazem isso, a Marvel anunciando o Downey Jr. no painel de Dr. Doom, e a única ativação dos caras pega fogo.
Não, peraí, então tem uma coisa errada. Lembra em ano passado, retrasado?
Foi no mesmo período.
Foi no mesmo período? Pegou fogo também?
Foi. Não foi muito distante uma da outra, não.
Aqui no Brasil e depois lá na
San Diego Comic Con pegou
fogo.
Os caras perderam
um monte de... Isso é marketing, da série.
E aí, hoje, a gente vê que não é porque o cara queria fazer a série do Pinguim, ele tinha uma ideia.
É isso aí.
Por isso que é tão inesperado, assim, você fala, nossa, uma série do Pinguim, não, mas o cara falou, meu, eu tenho uma ideia aqui e é boa, eu tenho uma história aqui. Tanto é que quando eles anunciaram depois que tava bombando a série, ah, vamos fazer uma do Coringa, aí essa já vai ser ruim, essa já vai ser uma merda, porque os caras já estão fazendo...
Estão querendo forçar.
Exato, a do Coringa veio depois, não é a ideia original.
Marcelo não gosta do cara que fez o Coringa, ele tá pistolaço.
Não, porque era o Coringa do Matt Reeves, não era nem do Arthur Fleck aí.
Não, mas tu não gosta do cara lá que eles escolheram pra fazer o...
Barry Keoghan.
Cara do The Eternals, né?
Isso.
É, ótimo ele. Então, mas aí...
que hater.
Então, é isso que a gente tem que aprender com essa série, acho que ninguém vai aprender, mas pelo menos a gente fala aqui, que é... A gente acabou de vir de Arthur Fleck 2 aí, né? A missão. E que eles não tinham uma história, o cara não queria fazer o filme, não. Fez dinheiro, faz aí o filme e tal. E aí, essas empresas, os estúdios que estão fazendo esses filmes de herói, eles estão nesse automático de, não, a gente tem que fazer porque dá dinheiro, é 1, 2 e 3. É série desse personagem porque a galera gostou. É a série do personagem porque a galera gostou, não a série do personagem porque eu tenho uma história pra essa série, né? Uhum. Então, quando os caras trazem uma parada desse estilo da série do Pinguim, é refrescante, assim, cara. É uma parada que dá um alívio de assistir. Você fala, porra, realmente os caras sabiam o que eles queriam fazer com essa parada, né?
E eu vou te falar que eu tô tão cansado do negócio do herói, né? Essa saturação aí que a gente vem falando e tal, que quando essa série apareceu, nem fiquei com muita vontade de assistir. Eu só fui assistir porque a galera começou a comentar mesmo. Do mesmo motivo que eu não fui ver o filme do Coringa, porque a galera começou a comentar. Eu falei, ah, não vou perder meu tempo pra ver 2 horas de sapateado. Deixa pra ver depois no Max. Apareceu no Max e eu não tive coragem de dar play na parada. Take him back, Gotham!
Uma coisa legal dessa série é que o Matt Reeves, quando teve o sucesso lá do filme do The Batman, tudo mais, eles tiveram um anúncio de 3 possíveis séries, né? Que era uma série sobre Gotham, né? Sobre a polícia, uma coisa ali das ruas de Gotham. Uma outra série sobre a Mulher-Gato, que ia acompanhar pra onde é que ela ia depois. A história de possível série do Pinguim, né? Aí as outras duas meio que foram engavetadas e ficou só a série do Pinguim.
E é muito louco, cara, porque quando tu fala assim, a gente vendo essas 3 opções antes, a gente ia dizer rapidamente que a série do Pinguim era, sei lá, a pior.
Exato. É. Kat, a série do Pinguim é a Cassian Andor do universo DC.
Agora, é isso. É,
é
isso.
Exatamente isso, assim. Ninguém exatamente dava isso, nada.
Cara, os melhores presentes vêm de quem a gente menos espera. Os nossos porque... amigos só têm nos dado meia, cara.
Mas olha que louco. Esses caras, eles realmente... Eu não quero chutar cachorro morto aqui, mas já chutando, eu nem tô aqui pra homenagear o Leonel nem nada. Mas ao contrário do filme do Arthur Fleck, que os caras pegaram só o naming rights do Joker, do Coringa...
Mas você tá falando do primeiro filme ou do segundo, Marcel?
Não, do primeiro, do primeiro.
Agora tu vai bater no primeiro Coringa? Agora?
Não, não, eu porra, falei que eu não quero bater em cachorro morto.
Não, mas que isso. Agora o primeiro Coringa é ruim?
Eu nunca gostei, você sabe disso.
Mas tá vendendo estátua pra caralho aí, né?
Não, mas a galera gosta. Eu não preciso gostar do que a galera gosta, nem a galera do que eu gosto. Eles queriam fazer um filme, e aí eles tinham uma história, e eles pegaram o naming rights lá do Joker pra te chamar a atenção, pra jogar o holofote nessa história. Aqui não, os caras queriam contar a história do Pinguim. Do jeito deles, né? Do Pinguim que eles imaginam, obviamente. Tem várias versões de Pinguim, né?
Essa pra mim é oficial agora.
Agora é oficial, pô, cara.
Eu nunca gostei do Pinguim. Nunca consegui gostar do Pinguim lá do Adam West, aquele como cigarrilha, cartola. Sempre achei uma merda aquilo.
This is the most fantastical gimmick in my whole criminal career.
Aí aquele Pinguim do Danny DeVito grotesco, pior ainda, cara, vomitando. Ah, eu achava horrível.
Porra, é Tim Burton, é
mas, cara, a versão dos quadrinhos mais clássica atualmente é um pouco isso que ele tá se tornando. É um chefão de crime, é um cara que conquistou ali o espaço dele, mas ele já veio de um lugar diferente.
Porque, cara, né? Foi tão bem escrito, foi, e a gente passou escrito tanto tempo com ele que, nossa, cara, eu me considero uma vítima desse personagem, além de uma amiga dele, sabe?
E vocês falaram bem, ela pega muito as batidas de Sopranos.
Não, ele tem uma parada legal pro personagem, que é assim, a gente que conhece um pouquinho, ou quem conhece muito, a gente identifica várias coisas do Pinguim, né, do personagem nele, né, assim, tem cena de guarda-chuva, algumas roupas que ele usa, que são referências a animações ou quadrinhos, aí eles botam o jeito dele andar, que ele anda, né, fazendo aquele passinho de Happy Feet, o nariz, e o mais maneiro de tudo é que ele não gosta de ser chamado de Pinguim. Essa é a parada mais foda. Quando ele é o vilão clássico lá, é o nome dele, eu sou o Pinguim, quase que ele fala, eu sou o Pinguim, sabe, tipo, faz parte. Nesse não, tem uma cena que depois tem a explosão toda lá, ele sai do meio dos escombros, e aí o policial corrupto lá chega e fala, ô, Pinguim, ele vira e fala assim, o que que tu me chamou? E o cara, pum, dá uma porrada.
Well, if it ain't the Penguin, you made it. What you call me?
Isso é um ponto de ouro, sabe? Tipo, o cara não quer se chamar de Pinguim. É muito bom isso, cara.
E é isso, eles pegam o personagem. Eu senti muito uma vibe Arkham dos games também nele, assim, o estilo. Mesmo o estilo da série, Gotham City sempre chovendo, sempre escuro, o estilo da música, esse pé mais na realidade, né, que o Matt Reeves quis trazer. Mas que me lembrou em vários momentos o game Arkham em si, que é fantástico e tal. Então, assim, é uma versão do Pinguim, é uma versão que amplia a grandeza do personagem. O Pinguim hoje, ele é um personagem maior do que ele era antes dessa série existir.
Ah, sim.
Como um todo, eu tô falando assim, né? Não só o do Colin Farrell aí. O Pinguim como um todo, ele engrandece o Pinguim, ele joga o Pinguim na barra de vilões do Batman mais acima hoje dentro da cultura pop, que a série foi um sucesso e foi muito comentada. E abre espaço pra ele ser também um dos principais personagens da trilogia. Não sei se vai rolar uma trilogia do filme ou não, enfim. E aí me lembrou muito, cara, eu sei que é diferente porque a outra série era a série do Demolidor, não do Rei do Crime, né? Mas a série do Demolidor também tem uma construção de vilão bem interessante pro Rei do Crime.
Sim. Verdade.
Mas essa série consegue, obviamente, porque o tempo de tela é muito maior, mas assim, ela pega o que o Demolidor fez com o Rei do Crime e eleva a máxima potência, assim, é um negócio absurdo que os caras fizeram assim, na minha opinião, é fantástico, entra pras melhores séries do ano, ou a melhor, talvez.
Nossa, cara, isso foi uma coisa que me impressionou demais. Ninguém dava nada pela série, e não é só que ela seja boa, ou que ela seja boa pra ser uma série de super-herói, uma série baseada em um filme, porque é um spin-off, né? Além de tudo. Sim, cara, sim. Ela é, talvez, a melhor série desse ano, cara. Melhor.
Não, disparado. E o Caquinho falou de Soprano, é uma temporada nível Soprano, assim, a parada.
Exato. Sim. Ah, e ela não pode ter mais também, né, gente? Acabou. Se tiver mais, vai dar merda. Ela
tem que saber parar também.
Agora, eu acho que o próximo capítulo é o filme, que vai demorar ainda pra vir. E aí, depois do filme, 26, eu não sei como é que ele vai estar, como é que o personagem vai estar, como é que o universo espaço vai ser deixado ali depois do segundo filme pelo Matt Reeves, pode até existir uma segunda temporada.
Mas tudo depende. Se eles pensaram nessa segunda temporada, numa história maior, talvez dê certo. Agora, se eles forem fazer simplesmente porque essa série fez sucesso, aí a gente já sabe onde vai dar.
Mas essa série, cara, o roteiro, os personagens, é tudo bom demais. O fato dele ser esse cara caótico, que ele não tem um plano, super plano.
Nossa, isso é maravilhoso.
Não, ele é o rei do improviso, né, cara?
Exato, ele é muito caótico, cara. Ele começa a mentir pra um, aí mente pra outro. Aí os caras pegam ele, confrontam ele na frente da garota lá, da Sofia Falcone, e ele começa a mentir.
Nadia, você tem que ouvir me. Eu nunca cheated sua família. Jesus, come on. Eu preciso de Sofia para get a new drug. All right, for us. It's yours, it's fucking yours.
Cara, essa parte caótica dele, de ir arrumando as coisas, com faz dando merda, ele vai... É muito bom, cara. É que tu fica, caralho, e agora? Fudeu tudo, maluco.
Cara, todo episódio teve uma hora que começou a dar uma virada que você fica assim, pô, episódio que vem ele tá lascado. Episódio que vem agora ele tá lascado. E aí chegava o episódio, aí ele saía semi-ok, porém ainda lascado. Aí você, não, episódio que vem vou matar ele, não é possível. E aí até o final da série você ficava, brother, como pode esse cara ter conseguido de maneira completamente incrível e um roteiro extremamente bem escrito, contornar todas as coisas que estavam acontecendo com ele, e eu tava aqui aceitando, torcendo por ele ao mesmo tempo, apesar dele ser claramente um filho da puta.
Isso, mas é, a gente tem essa coisa do lado dele, porque os outros personagens também são muito fodas.
Muito
fodas. É, a Sofia Falcone, a Cristiane Milo.
Que é isso, cara?
Quem fez a maquiagem dela,
é maravilhosa.
Eu tenho até medo de falar que eu quero uma série da Sofia, porque eu acho que talvez não precise.
Não, mas foi entregue.
Foi entregue muita coisa. Isso é um mérito fodido do roteiro dessa série, que era a série sobre pinguim, mas ele expandiu esse universo do crime de Gotham muito, né, cara?
E não só dela, mas a gente tem um flashback lá com o próprio Falcone, que já tinha aparecido no filme, e mostra ele de novo, mostra o próprio Salvatore, né, o Maroni também. Então, assim, eles dão tridimensionalidade pra vários personagens. Todos eles são os desgraçados, alguns têm mais motivos do que outros, alguns têm mais humanidade do que outros, né? A própria Sofia, porra, ela era uma vítima. Depois ela se torna
isso é o surreal, né, cara? Né? Porque o que fica entendido é que eles apresentam a Sofia pra gente como uma assassina, uma psicopata. Isso. E o caralho.
Serial killer, é.
E depois a gente entende que ela foi colocada naquele lugar por toda essa estrutura criminosa bizonha, pelo pai dela, principalmente.
Pelo pinguim também,
pelo
né?
Pelo pinguim também. Sim. E aí tu fala, caralho, essa mulher é fruto do meio pra caralho. E ela tá vindo pra se vingar, irmão.
Mas o personagem dela é muito bem desenvolvido. Puta que pariu, cara. De verdade.
O personagem dela, a coisa do médico.
Quando ela aparece...
Toda a história é maravilhosa em volta dela.
Nossa, aquele terapeuta dela.
O médico todo amarrado, lanhado.
Nossa. Porra, toda vez que aquele terapeuta aparece, eu fico, meu Deus, alguém atropela esse cara, por favor.
Calma lá.
Ele é lascivo, né?
Tem uma cena lá, porra, falando em lascividade, não sei nem se esse é o termo certo, e lascívia, é isso, né?
Eu não faço a menor ideia. Nunca precisei usar essa palavra, mas...
Porra, tem uma cena ali que gera ideias. Aquela ceninha da cadeira.
Essa mesmo.
A Sofia só sai do quarto. Eu olhei e falei, peraí, deixa eu anotar essa porra. Como é que é a parada? Ficar sentado ali, tá meio refém e tal. E aí, pô, tá, beleza, entendi. Entendi a ideia. Eu falei, caralho!
E ele tá todo lanhado, ele tá amarrado e todo lanhado. E ela vive se arranhando. É muito maneiro isso, cara. Assim, como composição de personagem, né? Sei que ela não tá bem em momento nenhum.
Porra, ela não tá bem
e
mesmo.
E ela fala pra menina, né? Você tá se arranhando aqui, eu me arranhei também e tal. Não se arranhe por pessoas que não merecem, né? Todos eles mereciam morrer. Eu estou feliz que eles morreram. Tipo assim, tem uma honestidade nela também, apesar de toda a insanidade que foi construída.
E a atriz manda muito bem essa garota.
A Cristine Milioti é muito boa. Ela é muito boa.
É estivirada, né? Ela era a esposa do Ted, né? A mãe.
A mãe.
Doramão, Doramaço, guarda-chuva amarelo e o caralho.
E cara, eles construíram tanto o Asilo Arkham quanto o Blackgate. Porra, muito bom, muito assim,
bem,
sabe?
Tipo,
o Blackgate e os caras fazendo reunião de máfia
na sala de.
É. Tava bons companheiros, né? Bem bons companheiros isso.
Porra, tava demais, né, cara? Tava demais. Então,
e isso é muito foda, porque ele construiu todo o submundo, aquele submundo que é escondido, né? Porque a gente, no filme, a gente vê ali o clube, a gente vê a parada que é a fachada, que é onde estão os políticos, é onde os mafiosos meio que contrastam junto com os políticos da cidade. E ali tá a corrupção, né? Onde os mundos se conectam. A gente vê agora só o mundo dos bandidos. A gente só viu o submundo, a gente só viu a parte da ralé, né? Tanto que no início da série eles falam, né? Que a gente, basicamente, a gente vive o tempo inteiro da série aonde foi destruído, que é aonde só estão a ralé. A
eles fazem merda e a gente come merda, né? O que o pinguim fala, né?
They run shit
We eat shit.
E a parte da cidade nobre, a cidade rica, tá inteira, tá de boa. Que é aonde o Batman
age. Os caras estavam sem luz, Caquinho. Nossa, parecia São Paulo aqui depois da tempestade.
O Pinguim tem a tendência a se tornar prefeito, olha aí, ó.
Tem um cal, mas é isso, cara.
Não, e a cena dele no tribunal, naquele local ali, onde ele senta, ele senta ali na cadeira da juíza ou da promotora, não lembro, que é mencionada rapidamente, a gente já tem um passado dele com ela de alguma forma. Essa estrutura que eles montam ali, que lembra um pouco aquele tribunal feito pelo espantalho do Batman Renascimento. Rises. Do qual?
É o Rises.
Isso. Batman Rises. Cara, eu achei isso muito legal. E, tipo, e ele entrando pra esse lugar da política, que é um lugar que cabe a ele muito mais foda do que, porra, qualquer porradaria ou ação que ele venha a participar, que pra mim é o ponto fraco da série, são as cenas de tiroteio que envolvem o Coringa, o Pinguim, ou as próprias cenas de ação com ele, como, por exemplo, a cena que ele tá fudido, todo mundo fudido, ele sendo torturado, caralho. E aí começa o tiroteio e ele vai, pega a mãe no chão, bota a mãe no ombro e sai correndo com a mãe. Eu falei, irmão, desculpa.
É a única parte super-herói da série.
Não, tem uma parte muito boa, que ele tá com um cadáver no colo, descendo na escada. Aí ele para, aí ele fala, porra, foda-se, né? Ele arremessa o cadáver.
Assim. Muito bom, cara. Muito bom.
Cara, mas acho que a coisa mais foda, assim, dessa série é essa exploração psicológica dele como personagem, porque é muito bem feito, cara. O jeito que eles colocaram a obsessão dele por atenção, por ser o centro das atenções, né? Por ser amado. A obsessão dele pela mãe dele, que é completamente doentia.
É, sim. É.
Doentia. Complexo
total. Essa, Capitão Pátria, hein? Essa...
No final, eles falaram assim, se você não entendeu, ele é maluco assim, ó. É assim que ele é louco.
É exato, cara.
É uma parada que é muito foda, porque a gente teve alguns episódios, né? Tem esse episódio que mostra a relação dele de infância, dos irmãos. Ali é uma porrada que você, tipo...
Você não espera, né?
É, exatamente. É o primeiro momento que ele te dá aquela porrada do... Ele é um desgraçado. Ele é um psicopata. É ali é aquele momento que você se toca disso de novo, né? Que você tá começando a gostar dele.
Não, porque ele é tipo soprano, sabe? Você gosta do cara. Ah, esse cara é engraçado. Ele é bonachão, é maluco e tal.
Pô, ele tá ajudando a comunidade. Tá ajudando as pessoas.
Não, isso eu não acreditava. Não, mas você compra o ladrão, sabe? Ah, pô, no meio de bando de filha da puta, esse aqui é o legal. Aí quando eles mostram que ele não, ele é filha da puta pior que os outros. Que ele matou os irmãos e matou o brother, o Vic.
Nossa, do Vic.
Porra, isso foi nossa, foda. Isso aí foi... Não,
cara,
mas aí o final.
O cara que ele se inspira, que é o Rex Calabrese lá, que ele fala toda hora, que o cara sabia o nome das pessoas, aí ele pagava hospital, pagava multa, tirava os caras da cadeia. O Don Corleone. Esses caras maiores, o Marone, o Falcone, esses caras estavam cagando pra quem tava debaixo. Tanto que é assim que depois o Vic consegue convencer o resto, a galera menor das gangues, a matar os chefões, né? Porque o Pinguim, ele era o cara, a man of the people, né? Alguém fala isso em algum momento ali na série.
Por isso que essa pegada política pode fazer sentido pra uma próxima temporada, cara.
Exato, exato. Então, ele tinha essa parada mais humilde, ele era um mafioso humildão.
Tem aquela cena que tá todo mundo fudido, sem energia, sem aquecimento, sem nada. Ele vai lá no congressista, mete o alicate no nariz do maluco e, ó, se tu vai resolver essa merda, senão vou arrancar teu nariz fora.
Then what do you want? I want you to do your fucking job. That's what I fucking want. City's diverting power from Crown Point. Families are living in the dark, the freezing. So you're gonna get the power back on at Crown Point.
You know how much red tape and the fuck up, dog! Please stop, I'll do it, please stop!
E o cara fala, ele religa a luz. Então, esse apelo popular, ele tem, né? Que o político precisa, né?
Mas isso aí já é uma pegada pra uma possível segunda temporada. Você pensa, tipo, a gente tem o Pinguim agora, bandidão, chefe do crime. Card, né?
Ele queria ser o Rex Calabrese porque ele queria ser amado, ele queria ser lembrado, ele queria que o carro dele chegasse nos cantos, as pessoas olhassem e dissessem, nossa,
exato.
Ele tá chegando, nós estamos bem, ele é o amigo de todo mundo, ele é o cara que salva a galera, né? Ele é o paizão de todo o bairro. E aí depois ele vai começando a ficar embriagado por esse poder. Na verdade, eu acho que é por isso que é tão legal colocar esses dois lados da série que são ele e a Sofia, né? Porque, como vocês falaram, que a gente conhece a Sofia como uma vilã porque a gente vai primeiro pela narrativa e depois a gente vai vendo que ela é uma vítima. E a gente conhece ele pela narrativa também de que ele é uma vítima e depois a gente vai vendo que não.
Tem
e
aí, um tipo,
eles se cruzam ali no meio do caminho, né? Porque os dois são dois desgraçados, mas aí no final você tá meio assim, pô, mas se comparar, cara, a Sofia quando criança, pelo menos não queria matar o irmão dela, né?
No começo da Sofia, ela tava fazendo uma parada de caridade, né? Evento de caridade.
E mesmo ali, tal, que a gente vê a história dela.
Então, mas ela tava fazendo a parada de caridade, mas essa que é a jogada, entendeu? Ninguém ali é legal, nem sendo a vítima, porque ele não é legal sendo a vítima, porque ele é escrachado por todo mundo, porque ele foi tratado como um peão a vida inteira ali dentro de todo o esquema dos Falcone. E nem ela também é uma coitada, apesar de tudo que aconteceu com ela, porque, cara, vamos lembrar o que aconteceu com a galera que é realmente pobre de Gotham. O pessoal ficou sem casa, ficou sem nada. Ela, que é uma grande vítima, volta, sai do Asilo Arkham e vai pra uma mansão pra chegar na casa do Pinguim, depois dele ter conseguido toda a grana que ele juntou a vida inteira, olhar pra lareira dele e dizer assim, nossa, que brega. Isso aqui é tipo assim, novos ricos.
Mas esse discurso aí vale pro Thomas Wayne também, caralho. Esse discurso tem
mais mas sem falar que ela, antes mesmo de ir pro Arkham, ela estava sendo preparada pra ser a líder da família. Então ela também não era nenhuma coisa flor que se cheire. Ela não tava ali boazinha, não. Ela tava ali no meio da parada. Ela só não era a assassina serial killer que pintaram ela de ser.
Mesmo o irmão dela, que era um merda, que a gente com 5 minutos de série queria que ele morresse e aí o Pinguim mata ele realmente, ele era o único da família que ia visitá-la. Ele gostava dela realmente. Ele ia visitar ela no Arkham.
Isso é um callback muito foda, porque a série começa do jeito que ela termina. A gente tem a Sofia Falcone na cadeia, ela era visitada pelo irmão, que era a âncora, né, da sanidade, da humanidade dela, porque se vinculava com o mundo real, trazia um pouco de humanidade o caralho, apesar de ser o irmão zoado dela. E no final da série, ela volta pro Arkham, e agora quem é a âncora de sanidade dela é a mulher gato, porra. E aí, novamente, ela recebe a carta, caralho, eu sou sua minha irmã, e aí, porra, que foda. Olha esse callback de novo, trazendo o fim pro começo e dando essa estrutura pra ela poder sobreviver dentro dessa
série. E tem aquela cena que ela fala, pô, vocês todos fizeram cartas dizendo que era maluca, e aí tem aquela cena anterior que ela tá conversando com a filhinha da prima dela, né? A prima dela vem mó simpática, depois ela começa a falar com a menininha e a prima meio que, tipo, pega ela assim, ó, não
é, chega perto. É, quer proteger, né?
Quer proteger. A prima sabia que ela não era uma assassina.
Mas ela entrou na narrativa ainda assim, né?
Exato. Então, assim, eram todos realmente desgraçados ali, mas não eram 100% desgraçados, né? Eles tinham, ou pelo menos se eram, a gente tem uma visão um pouco maior de cada um deles.
Eles eram psicopatas, eles tinham uma certa humanidade.
Ah, cara, mas assim, depois que ela saiu do Asilo Arkham, ela já não tava muito legal da cabeça.
Ah, não.
A prima dela ter medo dela ali, depois que ela saiu do Asilo Arkham, ela tem toda a razão. E tipo, a moral dela foi esticada até o limite.
Mas é aquilo, né? Bota na prisão, bota no meio dos malucos uma pessoa normal, ela vai sair de lá e nem os caras que estão lá dentro.
Não, e quando ela aparece, que o Pinguim já tá mentindo ali, né? Porque ele tá contando os caras, não sabe onde tá o moleque, não sei o quê. E aí ela aparece, na hora gelou minha espinha, assim, eu falei, caraca, ela sabe. Ela já olhou o cara, essa mulher, ela tá com um olhão regalado de lunática, assim, sabe? É muito impactante a primeira cena dela e já entrega tudo ali, né, cara?
É, o olhar dela é sinistro demais, cara.
Muito bom, cara, muito bom. Ela isso do casting, bem. O menino, o Victor Aguilar, os caras escolherem, eu não sei se o ator é, posso estar falando besteira aqui.
Ele é muito bom.
Mas eles escolherem um menino também ter gagueira, sabe? É tipo, são várias coisas que ele não precisava ser gago, né, na verdade. Ele podia ficar gago quando tava nervoso, tudo bem, ele fica um pouco mais. Mas assim, traz um detalhe interessante pra atuação dele, pra tudo que acontece com ele e tal. E também é primoroso, sabe? São escolhas muito assertivas.
Cara, eu achei muito interessante porque trouxe essa dificuldade na comunicação pra esse personagem que é, num determinado momento, o grande comunicador, discurso do rei, tá ligado? Ele chega uma hora ali, irmão, que é o discurso dele que muda tudo. Se não fosse o Victor, o Coringa tava morto. Se o cara não tivesse...
Pinguim.
Porra, a gente não consegue, caralho,
não
né,
consegue,
cara?
Não consegue, não consegue.
Acostumado com Batman.
Tudo bem, tudo bem. Direito. Capelão, merda. Capelão. É que
agora Pinguim já é maior do que Coringa nesse momento.
Mas isso é muito interessante porque nesse discurso do cara, esse tem um convencimento, tem aquela bravata de guerra, que ele invoca todas as tríades e não sei o quê, e a galera do submundo, cara. E, porra, que é um puta discurso, como ele não tinha feito em momento nenhum. E ele gagueja no comecinho um pouquinho, só no final, e tu, caralho, moleque, porra! Vou entrar nessa também. Cara, eu achei isso muito legal.
Só que aí vai lá o cara e dá um soco nele, né? E fala, cara, baixa a bola.
Pô, mas foi soco de amigo. Mas foi soco de amigo, pô.
Ai, cara, mas eu
recebi
bonitão.
Quando dá aquele soco, eu falei assim, meu irmão, relaxa. Eu senti assim, eu falei, porra, tá certo, entendi.
All a bunch of fucking cowards, you know that?
What did you say?
What the hell do you even stand for? What, are you gonna let the Maronis and Gigantes do whatever they fucking want? This is my neighborhood. Look at it! The whole world, they treat us like we don't matter. We're fucking nothing. You're just gonna run away now? That's bullshit.
Watch what you say. You gotta know your place.
Essa cena me deu um alívio, porque na hora que ele começou a dar o discurso, eu pensei, eu acho que essa série não sustenta esse discurso aqui. Tipo, o mundo que me venderam até agora, aonde essa galera tá levando tudo muito a sério e o pessoal se mata aqui, é uma coisa que pode, tipo, uma situação que pode mudar da água pro vinho de repente. Eu não consigo acreditar que chegou um cara agora, que é o maior aliado de alguém, que aquela galera ali não tá vendo mais nenhum valor naquele momento, porque o cara tá na pior. E aí vão simplesmente deixar ele discursar e vão dizer, é, realmente, ele tá tendo aqui o momento dele, coração valente, vou seguir ele até o final. Fão, entendeu? Então, na hora que o cara deu um soco nele ali, eu fiquei, excelente, excelente. Então, era exatamente isso aqui que a gente precisava.
Foi excelente, mas tava beirando o brega ali, se eles aplaudissem ou aceitassem, mas aquele...
Não é só beirar o brega, é diferente do tom que foi apresentado, sim, pra gente até ali, né? Eu acho que é mais o descolamento do que qualquer
coisa. Mas, na real,
aquele discurso... Tem tudo a ver com o personagem, né?
Ele marcou os caras, o Link outros subalternos ali da galera, na hora, não deu nada, mas aquilo ali ficou.
Mas é a geração
caras,
Z,
né,
da máfia que você tá falando. É, a geração Z da máfia acreditou. Agora, os velhacos não. Os boomers não acreditaram.
Não, eu acho que eles podem até ter escutado e levado em consideração, porque o que ele tava falando era real, então eles pensaram naquilo ali, mas é diferente desse clichê que tem de, ah, deram um bom discurso, portanto, sei lá, rolaram aqui um teste social e agora todo mundo tá convencido, sabe? Que é uma coisa que é muito de repente. Não faria sentido daquele jeito. Dentro do mundo que foi construído ali, daquela briga de máfia e tal.
Quando o Pinguim tá se colocando pros líderes, né, dessas gangues, quando ele tá colocando, explanando o plano dele, o caralho, a primeira coisa que é questionada é falar assim, pô, irmão, a gente sabe que tu é um filho da puta do caralho e que na primeira oportunidade tu vai meter o dedo no nosso cu. A gente sabe dessa porra. Então não adianta tu vir com o papinho agora.
Não, e aí ele mas fala, eles ficam assim, a gente sabe, mas você tá falando a verdade. Isso aí não, a gente não pode negar, né?
Porque ele fala, é isso mesmo, vamos mesmo.
Esse discurso também, ele entra um pouco no que a Kate tava falando, de tipo assim, porque ele fala, ah, tudo que esses caras têm é a família, então é a união, e é a única coisa que a gente não tem aqui, né? A gente não é unida, por isso que os caras pisam na gente o tempo todo, então a gente tem que se unir. Aí todo mundo abre cervejinha e o caralho. Só que aí na primeira vez que ele precisa, os caras até vão, mas quando eles veem que o cara já se fudeu, eles falam, ah, foda-se esse cara.
Cara, mas isso é o que eu acho muito genial da série, é o poder de convencimento que o roteiro e a atuação dos personagens tinham sobre mim, o espectador. Ele deixava sempre claro a intenção. Eu sabia exatamente o que o Pinguim queria fazer. Mas ele, quando tava expondo a ideia, o plano, etc, para as outras pessoas, ele botava umas firulinhas ali, mandava um PL. Não, porque a gente faz isso pela família, que a gente é cidadão de bem, né? Eita, caralho! Porra, não, peraí. Será que ele é um cidadão de bem? Será que esse cara tá querendo realmente fazer essa porra? E eu falei, eu sei que ele é um filho da puta, eu sei que ele é um babaca, eu sei que ele vai estar fazendo isso pelo dinheiro, pelo poder. Caralho, por que que eu tô achando que vai que ele vira um Robin Hood dessa Gotham afogada aí? Caraca, não sei. E aí tinha horas que eu ficava me questionando, será que ele não tentou em algum momento ser uma pessoa legal? E aí a série vinha e falava assim, não, cara, ele afogou os irmãos.
É isso aí.
Exato. Não, porque isso ninguém, pelo menos eu, não tava esperando esse desenrolar. Não, ele era um desgraçado desde criança, ele é o diabo mesmo, o moleque é o catiço.
Mas aí não é, Marcelo, porque olha só, ele afogou os irmãos, mas pode ter sido sem querer, se você forçar a barra.
Não foi.
Não foi.
Porra, Didi, você é uma pessoa muito boa, especialista em maquiagem, mas não.
Mas ele não sabia que os irmãos iam se afogar ali, tá ligado?
Não, tudo bem, isso aqui. Sim.
Ele sabia, cara, ele sabia.
Mas depois que a chuva começou a cair com força, ele continuou abraçado na mãe dele ali. Mas
momento que ele parou, olhou pra chuva, viu que ela estava apertando, a mãe pergunta dos irmãos, ele olha pra ela e senta do lado dela, ele sabia que os irmãos estavam morrendo.
Cara, eu acho que ele não sabia. Eu acho que
ele
não
sabia.
Eu fiquei com a sensação que ele estava vivendo no paraíso.
Cara, ele sabia, sabe por quê? A gente fica nesse episódio na dúvida do que é ele. Qual é o rolê desse garotinho que é queridinho da mamãe, que os irmãos são melhores que ele e tal. E aí, esse episódio, ele todo começa a mostrar esse nível de psicopatia dele. E amarra com o último episódio, quando ele mata o Vic, cara.
Exato.
Ali mostra que ele não se importa nem com a mãe, nem com o garoto que ajudou ele pra caramba, que ele falou que era família. Não se importa com ninguém, não se importava com os irmãos. Talvez isoladamente o episódio, você pode até falar assim, ah, talvez ele tenha matado sem querer os irmãos. Mas quando você assiste a série por completo, você vê que ele não se importa com ninguém, a não ser com ele.
Isso sim, mas eu acho que ele realmente ficou melhor sozinho, ele queria estar sozinho. Eu não acho que necessariamente ele queria que os irmãos morressem. Ou ele queria matar os irmãos. Sabe aquele negócio, ah, eu queria que essa pessoa sumisse.
Eu quero que ela suma, então eu vou trancar nesse negócio de água e, porra.
Mas parece uma parada infantil isso. É, pelo tipo assim... Parece uma coisa de criança. Ah, eu quero que ele saia, que ele suma daqui e nunca mais apareça.
É, tipo assim, só que aí, beleza, morreu.
Mas ele foi às últimas consequências, né?
Ele não se importa, morreu.
Não, ele tecnicamente não foi, tá ligado?
Gente, vale lembrar aqui que ele não era uma criança ingênua que nem a gente, que brincava de pique-pega nas ruas da Tijuca, no Play Playground, ele era o garoto que saía na rua e cumprimentava mafioso, meu irmão.
Não, mas peraí.
É, peraí não.
Mike Corleone também. Mike Corleone foi um herói de guerra em certo momento.
É. Mas é porque ele era protegido pelo pai. Michael Corleone foi mantido fora dos negócios da família.
O cara era o líder do bairro. Tipo assim, todo mundo conhecia o cara ajudava
as pessoas. Mas olha só,
ele era o ídolo, o fanboy.
Eu fiquei em muitos momentos com a certeza de que aquele cara era o pai dele. Em muitos momentos, cara.
Não, mas todo... ele era de... Não o pai biológico, né? Ele fala isso, o Calabrese fala. Tudo que esses caras precisam pra fazer tudo que eu preciso é que eles me vejam como um pai. E é isso mesmo, ele usa essa ferramenta mesmo, né?
Porra, cara, então ele usa tão bem porque chega um momento a acreditar que ele seria o pai dele de verdade.
É porque o pai tinha uma relação com a mãe.
Ah, porque ele tem um relacionamento com a mãe.
Não, o cara é o pai da comunidade. É essa a pegada.
Cara, será que essa estratégia da máfia dele, eu vou transar com toda mãe solteira da parada pra ter uma família... Caralho, cara,
eu acho que ele transaria não só com a mãe solteira. Essa parada que a gente tava falando, né, de se vai ter uma segunda temporada, eu acho que a gente tem aí um caminho muito bom pra isso, né, que a gente vai ter aí o Batman 2, tudo bem que é só lá em 2026, e até vai casar aí com a ideia do que o Colin Farrell falou, de que ele não quer tão cedo voltar a ter essa maquiagem, tô fazendo esse personagem, que ele já tava ficando puto no final da temporada, né.
Pô, se ele não quer tão cedo, ele tá fudido, porque vai passar 2025 inteiro gravando.
Mas nem vai ser 2025, só começa no meio do ano que vem a gravação.
Ah, caralho. Ele faz parte daquele, do universo separado, né? Que é o DC Elseworlds, se não me engano, né? Que não é, o...
esse filme não vai ter conexão... Né? Exatamente, esse filme não vai ter conexão nenhuma a princípio, né? Acredito eu que eles não vão fazer essa besteira de botar ele nesse universo do James Gunn. Acho que ele vai ser aí desse universo paralelo. E se a gente pensar numa trilogia, né? Pensa aí, a gente tem o segundo filme com o Pinguim no auge agora, como um dos chefões principais de Gotham, líder do mundo do crime. E aí você tem uma segunda temporada do Pinguim com ele alçando pra se tornar prefeito de Gotham.
Será que esse é o momento do crossover lá que eles estavam querendo fazer entre Marvel e DC?
Como assim?
Caraca!
É, a Marvel e a DC estavam negociando um crossover de personagens. Será que a gente vai ter Rei do Crime e Pinguim, sabe qual é? Juntos?
Não sei. Caraca. A gente falou assim que da série Demolidor e tal, vai ter nova temporada aí pela Disney Plus ano que vem. Mas a gente já falou aqui, né, que o Batman é um personagem muito grande pra série de TV e tal, mas realmente essa série é mais uma prova, esse clima noir de corrupção, investigação, criminalidade, tipo assim, pô, acabaria muito, né? Cara.
Cara, eu sempre...
Nessa pegada, cara.
Eu sempre sonhei, o meu sonho, quando anunciaram aquela série Gotham, eu tinha um sonho, que era...
O Pinguim lá, inclusive, né?
É. Sim. Eu tinha um sonho que era assistir quadrinização do Gotham City contra o Crime, que era o Gotham Central, que é uma história do Ed Brubaker, que é focada totalmente na divisão especial da polícia de Gotham. Aparecia raramente o Batman, mas era focado nos policiais, era tipo o Nova York contra o Crime, aquela série antiga de policiais, só que em Gotham.
Pô, não, mas todo mundo eu não tô nem falando disso, eu tô falando de ter uma série do Batman, ele ser o personagem principal mesmo da série, mas uma série realmente.
Eu entendo o que você tá falando, e eu acredito que tem muita gente dentro da Warner, DC, Discovery, não sei qual é o nome dos milhões de empresas aí, que tem essa visão de que o Batman é muito grande pra uma série, mas eu acho que isso é uma visão errada. O Batman, ele se tornou o Batman pra cultura pop que é hoje, graças à série de TV do Adam West. Isso é fato.
Sim, porra, lógico.
Nenhum filme fez pelo Batman como personagem de massa, tá? O que a série fez. É o que popularizou, é uma imagem que é referenciada até hoje, todo mundo conhece. É essa série maluca, é Jorge Gomero, Coringa de Bigode, é Rei Tutti, sabe? Essas loucuras.
E a DC não aprendeu, né?
Foi tudo. Bom, isso é uma parada muito bizarra, porque, cara, o Super-Homem, a gente já teve 3 séries do Super-Homem. A gente teve Lois e Clark, a gente teve Smallville e teve agora Superman. Superman e Lois é muito boa. Essa última série eu acho ela muito boa.
Mas é muito boa comparada com o quê?
Com Smallville.
Cara, pra mim esse é um melhor Super-Homem do que o que a gente viu no universo do Snyder.
Mas aí é foda, né, Caquinho, também, né? A gente só tem uma defensora do Zack Snyder
aqui. Não, peraí,
não, eu gosto dos filmes do Snyder. Ih,
Entre o Batfleck e uma série do Batman, o que vocês preferiam? Batman no cinema com Ben Affleck ou uma série do Batman?
Eu gosto do Batfleck.
Eu concordo. É, quando eu falo que o Batman é um personagem muito grande, eu tô falando com a cabeça que os caras devem pensar, né?
Não, eu também acho que eles pensam assim, mas eu acho que é errado mesmo, cara. Porque, gente, as séries hoje em dia não são a mesma coisa que elas eram no começo dos anos 2000, não. Quando elas já eram maiores do que antes, inclusive.
Sim, tanto é que a própria Warner tá trazendo Harry Potter pra série agora, né? Vai ser uma série Harry Potter, não vão fazer outros filmes.
Mas isso vocês estão dizendo como relevância, de importância, de investimento e o caralho. Mas vocês acham que as séries, elas têm capacidade de ter o range de público que um filme explode também tem?
Não tem. Eu acho que são modelos diferentes de ganhar dinheiro. Eu acho que streaming é um modelo que ainda não é sustentável como é cinema.
Mas se eles anunciam, tipo a HBO anuncia, ou a Max, sei lá, toda hora muda de nome essa parada.
Não, HBO é HBO, Max é Max, o...
Não, mas essa HBO, série é HBO.
Essa série é HBO.
Mas
é
você
HBO.
Tem que ter a Max pra assistir.
Não. Ou você tem HBO no TV
cabo. Ou HBO. Não, beleza.
Porra, Carlos. Na antena?
Mas se você tiver TV paga, um conversorzinho de TV, você pode assinar só a HBO.
Antena parabólica, aponta pro satélite.
Não, e na moral, mesmo, cara. Se você não tem stream em casa, você não tem condição, tudo bem. Agora, se você não tem stream na sua casa por uma opção, provavelmente você tem 70 plus. E aí não faz sentido ver Pinguim.
Não, mas tem os velhos, né, na máfia. Acho que...
Nossa, não acredito que o argumento é esse.
Mas assim, ó, falando sério agora, eu acho que se a Max ou a HBO aí, como queiram, anunciasse, vai rolar uma série do Batman. É assinaturas a dar com pau aí.
Que console seller, né? Vai vender
Exato.
É, feito Game of Thrones.
A série do Pinguim não atrai assinantes nesse sentido. Agora, uma série do Batman, se você quer bombar o seu serviço de streaming, é só o que você precisa falar.
Cara. Ah, e digo mais, hein? Dá pra fazer, porque essa série do Pinguim, super bem feita, maneiríssima, dá pra sentar, botar uma pessoa boa e fazer uma série boa do Batman. X episódio, não precisa ser gigante, 12 episódios, mas dá pra fazer uma história boa do Batman, que é isso, que leva a galera pra assinatura.
Só depende de um roteiro bom.
Eu acho que a série de TV, ela tá esperando o Robin. O Robin, ele vai entrar ali e vai fazer a porra toda, a gente vai conhecer ele, vai ser o herói que a gente precisa ver numa série de TV. O Robin não sustenta um filme, de forma nenhuma sustenta um filme. O Batman segura. Então o Batman é o herói do cinema. O Robin é o herói da TV.
Já fizeram isso, Didi, com Titãs e foi uma porcaria, né?
Não, Jovem Titãs é maravilhoso, hein?
Desculpa, mas aí é roteiro. Dá pra fazer bem feito,
mas não se tiver assinante, né, Caquinho? Série do Robin.
Gente, ninguém vai assinar streaming pra ver o Robin. Vamos ser sinceros aqui.
Mas mesmo que seja uma série do Batman, vamos pegar a série do Pinguim. Se você pegar a série do Pinguim, porra, com os maiores números que tiveram, escambau, e você pega um filme bombado do Batman, cara, não deve chegar nem a 50% do público. Isso significa que qualquer construção que você queira fazer de universo, que se baseie numa série de televisão pra construir personagens pro cinema, eles precisam pensar duas vezes antes de dar as motivações dos personagens no filme.
Não, mas depende. Faz sentido isso que tu tá dizendo, se for necessário ver uma pra outra. Porque, por exemplo, agora, se a gente for assistir o segundo filme do Batman do Matt Reeves, a gente vai ver um personagem que a gente já conhece, tipo, a gente vai ver o Pinguim que a gente aprendeu a gostar dessa série, depois a gente aprendeu a odiar nessa série, depois a gente aprendeu a temer nessa série, e a gente vai entender as motivações dele, a gente vai entender todo o funcionamento do negócio. Independente da série, ele vai funcionar no filme do mesmo jeito.
Até porque quando a gente termina o filme, a gente tem aquela visão do Pinguim no topo, não na mesma forma como a gente termina na série, não exatamente como a gente vivenciou a jornada dele na série, mas quando termina o filme do Batman, termina com ele na penthouse, lá na casa onde tava o Falcone, e ele no topo sozinho, olhando pra Gotham.
Pra mim, isso foi planejado pelo Matt Reeves já, sabe? Eu acho que é pra ser desse jeito. É que o lance que é ruim é quando acontece o que a gente já comentou aqui, que foi o que rolou em WandaVision. Eles vão lá, desenvolvem a personagem, fazem tudo e tal. Aí na hora do filme, porque eles não querem exigir que as pessoas vejam a série, eles pegam toda a motivação que foi colocada, toda a evolução da personagem, e eles jogam fora pra fazer funcionar só pro filme. Eu não acho que é isso que vai acontecer com o Batman de qualquer jeito, entendeu? O Pinguim, o que vai acontecer é que na hora que a gente estiver vendo o embate entre os dois personagens, a gente vai estar assistindo o filme pensando, poxa, acho que o Batman tem que ter cuidado nessa hora aqui, porque o Pinguim, ele tem esse modus operandi, eu sei, eu conheço ele bem, eu tava lá na origem dele, sabe? Acho que no máximo é isso.
Mas assim, que a gente ainda vai ser apresentado também nesse segundo filme por um novo Batman. Eu não sei quanto tempo eles vão expor, vai passar. Cara, a gente...
Não é mudar o ator, mas ele diz
personagem evoluído, é um personagem modificado.
Porque ele termina o filme vendo que o que ele estava fazendo estava errado. Mas o caminho todo do filme mostra pra ele que...
Ah, ele vai escolher não matar, se é esse tipo isso, né? Não mata mais.
Vai ser um cara que não vai ser mais tão, tipo, eu tenho que bater no bandido pra resolver o problema. Eu sou a vingança. Não, ele não vai ser mais a vingança. Ele termina o filme sendo a esperança. Querendo, então, tipo, ele vai ter que mudar.
Aí tá roubando do Superman. Aí não dá. Aí, porra, o roubo de propriedade intelectual. Vai se fuder, não dá.
Mas isso que é foda.
O maluco faz esperança no peito, não tem
o, como. O que a Kate falou, você não vai precisar ter visto a série pra ver o Batman 2, só que vai ficar melhor pra você se você viu.
É exatamente isso.
Tanto que eu nem lembro direito do filme do Batman, eu vi quando saiu o filme e nunca mais reassisti.
Pô, que isso, mano? Tem que tomar uma vitamina C aí, então, pô.
É, você tá no erro, porra. Aí
não,
tá no
mas
erro.
Eu lembro, assim, o que eu quero dizer é, eu também não acho que é necessário ter visto o filme do Batman pra ver essa série. Você pode ver a série e ela tá toda ali, ela te entrega tudo que ela precisa ali. É,
tipo, você mas tem acesso a uma outra camada, né?
Exato. Acho que
é melhor, a única diferença
é filme. É melhor, mas não é preciso.
Pô, mas galera, não é um pouco de... Eu não quero ofender ninguém. Se eu ofender, desculpa, não é a intenção. Mas não é um pouco de ingenuidade nossa a gente achar que a gente vai chegar no cinema e eles vão falar com todo mundo da maneira normal e a gente vai entender o personagem e a gente não vai torcer pro Coringa porque a gente sente que ele é mal.
Coringa ninguém torce mais.
Porra, caralho. É, o Pinguim. Eu acho de verdade assim, cara. Não tem como os cartolas do estúdio olharem pra série, olharem pro filme e não pensar assim, é melhor a gente explicar um pouco quem é esse cara.
Cara, mas é só, se você olhar a estrutura da série, no final das contas, acontece um monte de coisa, expande o universo pra caramba, principalmente o submundo, o universo marginal, criminoso da série. Mas no final mesmo, pouca coisa anda. Anda que o Coringa deixou de ser o capanga e passou a ser o chefão.
O pinguim.
E isso já é construído no final do filme. Essa ideia já te é entregue no final do filme do The Batman. Ele já é meio que colocado como o cara que vai assumir essa porra toda.
É, porque ele era o capanga número um ali, o primeiro general. Morreu o cara...
A gente não sabia das outras coisas. A gente não sabia do lance dos filhos dele, dessa briga de quem vai ficar, dessas outras famílias então, tipo, que estavam... Não sabe. Então, na verdade, não importa. A única coisa que muda é o quanto a gente conhece ele. Exato. E eu acho que tem como adicionar a Sofia também de um jeito que ela funciona bem.
Eu espero que traga, viu? Porque ela foi uma personagem incrível.
Nossa, eu queria muito.
Porra, ela tem que ver. Porra, não faz sentido eles terem colocado aquela conexão no final
com a
mulher gato pra eles não usarem depois ela, pra não trazerem ela de volta de alguma forma.
E ela resolveu o problema dela com a máfia, né? Ela teve a vingança que ela queria, de certa maneira ela cortou os vínculos, ela vai se tornar aí uma anti-heroína, de certa maneira, né? Alguma coisa nesse sentido.
Nos quadrinhos, né? Qual é a história dela, né? Ela tem essa pegada, ela é nos quadrinhos a Hangman, o que ela é chamada na série, né? Ela é uma assassina, só que ela é uma assassina que vai atrás de vingança. Então, eu posso imaginar que ela saia dali de Arkham, agora sim, pra se tornar a assassina da qual ela foi acusada, pra buscar vingança.
É, mas o mesmo arco dela é muito de vingança para com o próprio Coringa.
Fala de mim. Mas isso é uma coisa que acontece depois, isso não é o arco dela.
Cara, mas sabe qual é o melhor arco de todos? Na moral, isso é pra encerrar qualquer discussão, o melhor arco de todos é do Arqueiro Verde. Incomparável.
Eu achei que você não ia fazer essa piada porque ela não tem link com a série, mas ela veio.
Mas é da DC, né? Então,
foi tudo bem, perdão. Tá certo. Não, foi bom, foi legal. Ainda bem que eu te liguei pra vir participar aqui.
Arrependimentos.
Meu Deus. Take him back, Gotham!
Essa série, ela é tão brilhante que até na hora que a gente acha que ela vai derrapar, ela não derrapa. Tem um momento ali no final, tá a mãe do Pinguim e o Pinguim presos, e ela tá contando a história do passarinho no ninho. E aí, tipo assim, sabe aquela metáfora merda? É uma metáfora merda que ela tá fazendo. Brega. E aí ela vira e fala, é uma historinha besta, né, que eu contei aqui. Ah, tudo bem. Ela mesmo reconhece que ela tava sendo bocó e segue o jogo, né?
When the mama bird came back and saw that one of her babies was missing. Guess what she did? Nothing.
You fucking psycho! What is this shit? Talking about birds?
You're right. It was a stupid story. And you have the better one, anyway.
E tem uma coisa que eu acho fantástico que a gente critica quando o produto é para um público maior, tipo aquela porcaria da novela do Anel lá, que a gente já falou aqui, que assim, ah, mas o público não vai entender, tadinho do público, a gente tem que mastigar e jogar na boquinha deles para eles entenderem, que nem um passarinho no ninho hoje. É. Mas tipo, essa série, ela tem uns momentos, tem uma hora que você fala assim, pô, outras séries não se arriscariam, não teriam, eu não tô falando, não é uma grande coragem não, tá? Mas assim, pegar a atriz atual, que é a mãe dele velha,
contracenar com ele criança, sabe?
Uhum, assim, uhum, sim.
Sem explicar muito, você já entendeu, porra.
Confia, né? Confia na audiência. A audiência tá prestando atenção.
É isso aí.
Mas o trabalho de arte nessa parte, de maquiagem e tudo mais, cara, na transição da mãe dele nova pra dele velha, na lembrança dele, é confuso na lembrança dele, é deturpado na lembrança dele. A gente vê a mãe dele, do Coringa, né? Do Pinguim, nova pra caramba. Aí, cara, ela entra no banheiro, quando ela sai, já é a coroa. Aí tu, caralho, já ela numa versão meio diferente. Caralho.
Cara, é muito bem feito.
Cara, é muito bem
feito. E aí...
Parece algo artístico escolhido, né?
Mas, gente, isso é feito a série inteira, mas não assim, não tão claramente assim. Eles confiam que você vai pegar as coisas, mesmo que depois eles vão lá e confirmem de um jeito muito mais óbvio. Por exemplo, quando ele tinha aquela mulher, ela é tipo uma prostituta e ela tem várias outras amigas ali que estão nesse mesmo meio. Na hora que ela aparece e você sabe quem é a mãe dele, meio que dá uma coceirinha na sua cabeça, né? Que você fica assim, pô, por que eles pegaram uma atriz tão parecida com a mãe dele pra ser a mulher que ele sempre vai atrás, sabe? Que negócio esquisito. E aí, tipo, eles confiam em você o suficiente pra entender que aquilo ali pode ser uma coisa importante. Não tem nenhuma explicação, chega no final e tem aquela cena que é muito mais clara. Mas se você já tava prestando atenção, faz todo sentido ali e não parece forçado, entendeu? Não parece forçado porque em nenhum momento eles param pra mostrar ele chegando pra ela e negociando que quer que ela se vista da mãe dele porque ela tá com saudade da mãe dele. Não precisa disso. A gente entende, a gente tá prestando atenção.
E artisticamente falando, pensa, aquela cena dela conversando com ele é o momento mais importante da personagem na série. E aí, como ele tá criança ainda, o que que uma série ruim faria? Ou ia botar a atriz jovem pra fazer, pra ficar simples, mas ia tirar o momento da atriz principal, que tá carregando a série inteira, ou ia pegar aquela atriz e fazer um rejuvenescimento em maquiagem tosco,
terrível.
Sei lá, terrível.
E
aí você ia sair, tipo, ia tirar você da série, ia falar, caraca, essa peruca. A não ser que fosse o maquiador aí que o Didi falou.
Pô, Mike Marino, sim.
Que ia salvar.
Mike Marino, ganha Mike Marino.
Parece o nome de lutador de boxe, cara.
Pô, total. Dos anos 70. Mas o cara começou ontem dentro de cada dois Oscars já, hein?
Então eles pegam a mesma atriz, a mais velha que a gente conhece, que a gente tá acostumado, bota ela pro Pinguim criança e tá tudo certo, e funciona, e a gente entendeu.
E isso hoje em dia, cara, é um puta mérito dessa série, sabe? Porque a tendência atual em audiovisual é essa de, o público tá olhando pro celular, o público tá fazendo outra coisa, então a gente tem que deixar tudo mais simples, porque senão a pessoa não vai entender o que tá rolando, sabe? E essa série fazer, não, a gente vai fazer uma parada maneira, bem feita, respeitando as pessoas que estão assistindo, acreditando que elas estão assistindo a série, que elas querem ver a série, que isso não é um pano de fundo pra elas ficarem no Instagram e scrollando sem fim, sabe?
E vamos confiar no roteiro.
Exato, se a série for complexa, o cara não vai estar prestando. Não, você tem que fazer um produto acreditando que a pessoa vai estar consumindo o seu produto, porque senão tudo passa a ser medíocre, tudo passa a ser super superficial, e isso é um mérito do cara fazer, eu vou fazer mesmo, vou botar, e se a pessoa não estiver olhando, ela não vai entender mesmo, mas pra quem tá ali, curtiu a série e gostou, é uma recompensa que a gente tem, sabe?
Porque você tem certeza que a pessoa que acompanhou essa série, ela não ficou mexendo no celular, ela não tava lavando a louça e deixou a TV ligada na parada. A série realmente é feita pra você sentar lá e consumir ela, assim, eu assisti de uma vez, né, eu não acompanhei semanalmente, infelizmente, que eu acho que também deve ter funcionado bem pra galera aí que acompanhou, mas é uma série que acaba o episódio, você já quer ver o outro e você tá totalmente dentro da história, assim, sabe?
É que eu acho que essa narrativa de que as pessoas não têm mais condição de prestar atenção em uma coisa, por um certo lado ela é real, as pessoas estão bem menos atentas do que elas estavam antes, porque tem bem mais opções do que as pessoas vão fazer, mas tipo assim, cara, quando você senta do lado de dois amigos seus e tem um deles contando uma história que é interessante o suficiente, você quer saber o final daquela história, você não fica olhando pro celular e ouvindo ele ao mesmo tempo, entendeu? Você vai prestar atenção na história. Então, a verdade é que dá pra fazer história interessante o suficiente pra isso. O que não dá é pra fazer roteiro preguiçoso, ou então tirar a sala de roteirista, tirar showrunner e confiar que as pessoas vão prestar atenção porque vai dar certo. Aí tudo bem, se você faz desse jeito, você tem que tentar emburrecer a narrativa o suficiente porque as pessoas não vão prestar atenção. Mas, cara, imagina como que vão envelhecer essas séries que estão sendo super simplificadas, sabe? Essa série aqui, cara, Pinguim, se a gente assistir ela daqui a 20 anos, ela vai continuar muito foda.
Tem um detalhe numa personagem que vocês tinham falado agora, da Eve, que ela pode se trazer aí talvez um vilão do Batman que tem o mesmo sobrenome dela. E é um ator que é o Clayface, que é o cara de barro. Base o Carlo, e ela é a Eve Carlo. Aí talvez seja uma ideia de uma versão de personagem.
Eu ficava procurando as plantas na casa dela. O que ela tem de planta?
É que o Clayface, ele é ator, né, e tal. Mas o lance de ficar procurando coisa na casa do Lascivão lá, do Dr. Lascivo, esqueci o nome dele. Dr. Rush.
Lascivão.
Junior Rush. Dr. Espantalho, né, gente? A gente sabe que era o Espantalho, né?
tem a luva do espantalho e tem uma máscara pendurada na mesa dele, assim. O espantalho tem um outro nome, né? Não é o nome que eles dão pra esse cara na série. É Jonathan Crane, eu acho.
É Jonathan Crane, né?
Assim, ele pode ser um nome falso desse cara, mas eu achei ele bem bocó pra ser o espantalho. Eu gostaria que fosse um outro personagem.
Eu acho que não vai ser, não. Eu acho que ele foi meio que criado pra série, pelo menos.
O chefe dele tem muito mais vibe. O cara que é o doutor mesmo, que cria o negócio. Ele que cria o lance todo lá, que depois é colocado nos cogumelos. Não é aquele cara. Aquele cara é um peão do cara.
O cara fica, olha, se você for fazer o que, me chama. Sabe, é muito asqueroso esse cara.
Nossa, aquele cara louco. Nossa, gente, sério. Preocupante demais. Tudo que ele quer é apanhar da Sofia. Não vai.
Eu achava que ele ia morrer no final.
Eu acho a motivação justa.
Não, tudo bem, Didi. Quer conversar?
Eu acho que ele ficou com uma vibe muito interessante, cara. Ele ficou parecido com a Arlequina, né? O relacionamento da Arlequina com o Coringa, que tem um
outro ato, total, né? Exato. É a mesma coisa. Era a paciente dele meio que... Não, tudo bem que esse cara já parecia que tava meio enlouquecido desde o início, né? Não é que ela enlouqueceu ele.
O cara pediu demissão do Asilo Arkham, aí ficou pagando de taradinho stalker da garota lá de fora, e depois ele voltou pro Asilo Arkham quando ela foi reinternada. Olha que loucura.
Quem é que faz as contratações no Asilo Arkham, né? Você sai quando quer, não, mas volta quando quer.
Agora, será que ele pediu demissão mesmo ou só foi, tipo, historinha?
É licença pra fazer curso, né?
Sim, então acho que ele tava fazendo psiquiatria home office, não faz sentido isso.
É, ele foi atender de casa. Take him back, Arthur!
Tem uma coisa nessa série também que eu achei muito foda, foi a relação dos mafiosos, né? A gente teve o Falcone que morreu, mas quando a gente tem o Clancy Brown com o Salvatore Maroni...
Porra, Victor Krueger.
Nossa.
Porra. Caraca, pode crer, só pode haver um, por isso que deu problema.
Mas ele tinha no filme, eu não lembro disso.
Não, ele não aparece no filme, ele não é falado no filme, mas ele é do universo do Batman.
E a esposa dele é aquela mulher que tem aquela voz sinistra.
Chora Yagdashlo.
Ela é foda.
Ela é foda, ela é foda.
Que outra parada ela fez? Foi o filme do Batman mesmo? Eu lembrava dela de algum...
Ela fez 24 horas.
E fez The Expanse também, quando que eu entrevistei ela, cara.
Olha
que dificuldade pra falar o nome dela.
Ela tem uma voz fodida. A voz dela é foda. You should know all the movements. Otherwise, you have no value to us.
You broke your word. And that is not something our family tolerates. Ela é muito foda. Tem a voz...
Ao vivo é a voz ali ou ela é imposta?
Não, é a voz dela.
Caraca. Cara, e o pinguim falando pro Salvatore quando queimou os caras. Ele falou, puta, aí tem cheiro de cocô, cheiro de cabelo, cheiro... Sua mulher passa algum creme no cabelo. Puta, é foda demais, cara. You know what I'll never forget, Sal? It's a smell. Burning flesh. And a muscle fat. Shit. The smell of hair. I didn't anticipate that. It's real distinct. Tell me, Sal, did your beautiful wife Nadia, did she wear a special kind of hairspray or something? Because, man... She went up like a tinderbox.
É muito massa a cena, cara. Fica absurda. Que ele quer provocar o cara e ele manda essa, olha. O cheiro do cabelo é uma parada que eu não consigo esquecer. Porque eu não antevi isso. O que, que ela usava no cabelo? Porque a cabeça dela brilhou que nem um farol. Ele fala assim. Tipo, ele sabe que foi que a cabeça da mulher, o laque da mulher explodiu. É muito bom isso, cara. É um absurdo, assim. Mas o texto é muito bom.
Não, e é foda que ele acaba morrendo. Ele tem um infarto, cara.
É. Nossa, cara, a briga dos dois é muito foda. Nossa. Toda aquela cena dele chegando na fábrica ali das drogas, ele brigando com ele. Toda aquela cena é maravilhosa. E o final dele morrendo de infarto. Porra, é sensacional.
É muito bom isso. É muito bom isso.
Eu falo exatamente isso com meus filhos. Eu falo assim, filhos, se vocês viram o papai brigando na rua, vocês têm 2 minutos pra correr o mais longe possível, porque eu vou morrer infartado.
Caraca, você fala isso.
E eu morro. Acabou.
Dois minutos de porradaria é difícil.
Porra, de porradaria agressiva, entregando tudo que eu tenho.
Mike Tyson que eu diga, né?
Mike Tyson entregou uma, caralho. Calma, eu tenho uma a mais.
Mas, ó, essa cena da morte do Maroni, ela ainda tá ligada ao fato dele ser esse cara sinistro, preso, onde, quando teve aquela ação em conjunto lá do pinguim pra matar todo mundo, a lá, Don Corleone, cara, entra na cela dele, dá-lhe uma facada na barriga, você acha que ele morreu, e ele não morreu, matou o cara e fugiu da prisão. Esse cara foda, né, Victor Krugan, saiu de lá pra matar o pinguim e morreu infartado de ódio, mano. É muito bom isso.
É legal, e deixa ele insatisfeito, cara, essa é a melhor parte, deixa ele insatisfeito, ele nunca vai ter o gostinho de ter sido a pessoa que matou ele, entendeu? Não vai.
O pinguim fala umas paradas pra ele, né, no chão.
Pô, assim. Mas rapidinho, o pinguim, você acha que o pinguim vai ficar, assim, remoendo o fato de não ter sido ele que matou o cara?
Não. Eu não acho que ele fica remoendo. É porque se tu parar pra ver, ele sai meio que espalhando a história de que foi ele que matou.
Pra mim, o meu entendimento do personagem é o suficiente. Ele não precisa ser, de fato, o cara que faz. Ele assume filme, a narrativa e a bandeira é dele. Ele é o baixinho dessa causa agora.
É, não, mas isso é fato. Dá pra ver que ele fica insatisfeito na hora, né? Porque ele fala, cara, é assim, não sei o quê. E aí ele vai lá e dá dois tiros nele, né? Depois, na raiva.
200, né? Porque foram...
É verdade, foram vários, né? Mas, no final das contas, foi mais ou menos o que aconteceu ali com os irmãos dele, né? A narrativa é o que importa. Ele aceita e vai pra frente. Mas dá pra ver que ele ficou insatisfeito. É porque eu acho que ele quer provar muito pra ele mesmo que ele é digno daquele canto, sabe? Porque pros outros, ele é mitomaníaco, né, cara? Ele sabe que vai matar o Victor ali no final e ainda assim ele não fala que matou os irmãos.
Ele vai construindo uma mentira em cima da outra. Tipo, a série começa com o filho Falcone chegando lá, falando um monte de merda. Ele se irrita, pau, pau! Dá dois tiros no cara e depois fala, puta merda!
You really think people and Mega Flutter your dumb face and march it down the street chanting your goddamn name? Oh, Oswald Cobb. Remember him? What a guy. What a little bitch.
Mas quem ensina essa porra pra ele, Azaghal, isso que é muito foda. Essa série é muito foda por causa da costura. Ela faz a parada no começo e você vê repetido no final. Você vê essa coisa se avançando. Quem ensina o Pinguim a agir desse jeito é a mãe dele. Quando ele vai e fala pra mãe, porra, mas ele faz uma parada lá, falou uma merda de você, foi lá, deu um tiro na cara dele. Porra, realmente me descontrolei. Aí ela fala, não, você matou ele porque você quis. Você tem que assumir essa porra. Você é o cara que você quer ser. Então você não fez sem querer, por impulso. Você fez porque você quis. Esse é o seu personagem. Aí ele, é verdade, eu fiz porque eu quis. Eu fui e matei mesmo. E aí quando vem essa porra do Victor, que ele tá, o cara tá no chão, não sei o que, ele vai lá e mata o cara. E ele tá puto, ele vai sair, ele fala, não, peraí, eu que matei ele. E aí ele assume exatamente voltando o que a mãe ensinou pra ele no começo da série, o callback.
É, sendo que a mãe tava falando isso porque ela meio que queria que ele deixasse claro que ele matou os dois irmãos, né? Sendo que ele ouve como se fosse assim, ah, ela tem orgulho de mim quando eu faço isso, caralho, então eu vou dizer claramente que eu faço isso.
A gente só entende isso depois, né? Porque ele tá assistindo a mãe dele através da visão do próprio Oswald, né, cara?
E essa cena é uma loucura porque ele não fala, tipo assim, a mãe sabe, todo mundo que tá ali sabe que ele matou os irmãos e ele não fala, ele
não chega a admitir.
Não, ele fala, ah, tá baduda, tá delirando aí.
Ele continua na mentira, assim, ele realmente cria o personagem, né, toda essa história dele que ele cria e toda hora que ele precisa escapar de alguma parada que tá dando errado e ele vai mentindo, ele mente na cara de um, mente na cara do outro, com todo mundo presente, tipo, ele não tá nem aí, cara. Essa parte que ele combina com o moleque, ó, você vai lá no carro, aí você põe a joia, aí ele chega pro cara que tava sequestrado e fala, ó, você vai dar o nome Johnny Vitt, você vai falar esse nome, acorda aí, fala esse nome e tamo safe. Aí o cara, beleza, vou falar o nome. Aí o moleque liga, fala, ih, ó, deu merda, não consegui pôr a joia. Aí ele, caralho, aí o cara, ah, eu vou falar Johnny Vitt, não, agora já mudou o plano, eu vou te matar aqui. Ele mata o cara no meio do funeral, bota a faca no bolso, aí ele arruma uma treta pra jogar a faca no bolso do capanga dos caras pra incriminar o, tipo assim.
Cara, é muito bom.
Cara, é
um... Pensa rápido. Não, ele tá vivendo no limite, cara. Ele tá vivendo no limite.
Ele não pode errar um milímetro que ele vai pro buraco, né, cara?
Não, então, mas aí que tá. Ele pode errar. Ele erra o tempo inteiro. Só que aí, na hora que ele cai rolando numa cambalhota e levanta de novo. Ah, você não espera por isso.
Ele é um homem penitente. Ele se ajoelha e rola na frente de Deus, porra.
Nossa, cara, mas é muito maluco. E você vê ele construindo a rede de mentiras dele e você sabe, você como audiência, né? Você tá aperreado o tempo inteiro pensando, meu irmão, isso não vai dar certo.
É isso.
Por que que tu tá chegando pra Sofia e falando da tua mãe e deixando claro que ela morreu, era só ficar calado, porque tu faz isso, sabe? E aí todas as novas coisas que ele vai contando, tu vai ficando, mano, pelo amor de Deus, tu vai se perder, tu vai perder o caminho que te trouxe até aqui. Ele não tá nem aí, cara. É o que ele faz pra se colocar pra cima, ele quer estar no centro das atenções, ele quer ser o protagonista daquela coisa. Ele quer que todo mundo olhe pra ele ao mesmo tempo como um pai, uma ameaça, um amigo. É muito foda, cara.
Que não, e é uma montanha russa, né? Porque ele, não é que ele vai galgando aos poucos, ele, tipo, de repente ele perde tudo, sim, aí ele volta, aí ele perde tudo de novo, aí, não, sabe, assim, no momento aqui, puta, ele tá na merda de novo, voltou pra estaca zero, e aí ele tem que se reinventar e tal, então,
cara, pô,
é frenético. E ele vai sendo, e nisso aí ele vai caindo tantas vezes, que ele vai sendo jogado literalmente pro subsolo, né? E aí ele se ergue no subsolo, porra, cara.
Foda.
Porra,
não, e esse entendimento do subsolo é muito interessante, porque toda a construção de quem ele quer ser, com quem ele pode ser, com quem ele tem capacidade de se tornar, é uma coisa que vai se adaptando durante a série inteira, e muito através do discurso dos coadjuvantes, né, das pessoas ao redor dele, que vão dando meio que o norte pro Oswald, de que, porra, não é isso, cara, pra tu ser ser fodão, tu não precisa estar lá no Central Park, no prédio mais alto. Tu tem que estar no lugar bom. E aí ele vai adaptando e moldando o discurso dele pra realidade presente. Ele deixa de querer estar naquela cidade e volta pro local que ele veio, que é aquela charneca lá que ele agora vive. E aí ele termina a série numa cobertura, mas, cara, cobertura caindo aos pedaços.
Era, o prédio meio merda também, né?
Exato. Porra, tu vê ela se afastando ali, ele tá na chave, ele tá no pântano de Gotham, irmão. Tudo zoado na merda, mas é, esse é o vilão que eu sou agora. É isso aqui que... E aquilo satisfaz ele. Porque não, o justo dele é da
casa moldada. O que satisfaz ele também é, apesar da mãe dele ainda tá na merda, tá ali, tipo, em coma e tudo mais, na cabeça dele, ele cumpriu o prometido ali pra ela, né? Ele tipo, apagou ali
prometido. Pois é, mas ele fez outra promessa também, que seria matar ela, quando ela ficasse vegetativa.
Ah, mas assim, ele não consegue matar ela. Tipo então, assim, ele não tem como fazer isso.
Essa cena final não é uma cena de amor.
Não, nem um pouco.
É uma cena exclusivamente de vingança. Onde ele entende que essa filha da puta não gosta de mim, então você vai ver só o que eu faço com quem não gosta de mim. Fica aí.
Eu acho que não, hein?
Vingança não, hein?
Não, eu acho que é controle. Eu acho que é controle mesmo.
Não, ele projeta na Eve, cara, a mãe dele. Não precisa mais daquela pessoa.
Não, mas sabe o que eu acho? Mas sabe o que ele tem ali? É exatamente a relação que ele tem com o Victor. Só que o Victor, ele tem a visão dele. Você é minha família, você é perto de mim, você pode me trair, você pode ser um problema, você pode ser a minha fraqueza. A mãe dele ali naquele momento, desde o início, ela é uma fraqueza, mas ao mesmo tempo é a que mantém ele no lugar que ele tá.
Então, mas ele tem uma obsessão pela mãe. Esse é o ponto. Ele é obcecado por ela muito além de uma relação filho e mãe. É uma obsessão meio sinistra, doentia.
É, doentia.
Eu entendo pra caralho, mas dentro da estrutura da construção de motivações e o caralho dessa série, a morte do Victor, ela é o último elo com alguém que ele se relacione, que ele se apegue, né? Seria a última fraqueza dele, seria o moleque. E aí ele vai lá e mata o moleque. Então, esse elo é cortado.
É a última pessoa que ele confia.
Ele é muito doido, até porque na cena da explosão lá do subsolo, é muito louco. Ele tem todo aquele discurso com a galera, tá todo mundo bem, bem político mesmo, como a gente falou, né? E quando ele abre lá o carro, que ele vê que tem a bomba dentro, ele não fala pra ninguém que tem a bomba.
Ele
corre sozinho e cada um por si, maluco. Ele não avisa pros capangas, gente, fudeu, bomba, corre!
A galera fica perguntando no rádio, né? O que é que tem aí? Ele, tipo, em silêncio.
Aí ele tava achando que era a mãe dele, né? Na real, né?
Ele achou que ele ia até a mãe morta. Mas ele a relação dele com o Victor é o Robin dele.
Então, mas ele mata o Victor.
A construção do início é disso, né? O Batman encontra o segundo Robin lá, é da mesma maneira que o Pinguim encontra ele, roubando as rodas do carro.
Não, esse lance do Victor é uma parada tão genial, porque eles pegam um moleque, né? Um moleque de bairro, tipo Peter Parker, a parada assim, sabe? O moleque morava lá, até tem nome hispânico, né? Tipo, Miles Morales mesmo, a parada. O cara mora num bairro ruim, mas ele tem dois pais que gostam dele, que parecem, né, uma família maneira e tudo mais. E aí você vê que, tipo, na verdade o Batman não salvou porra nenhuma, porque morreu. Imagina quantas pessoas morreram naquela merda, naquela enchente.
É sinistra essa cena, né?
O filme acaba, você fala, caralho, o Batman é fodão, mas na verdade tá um monte de cadáver ali.
É a mesma crítica do Batman vs Superman, né? O começo do Batman vs Superman é o Batman criticando, ah, quando você lutou com o cara, tu destruiu a porra da cidade e Metrópolis inteira.
É, mas daí quem destruiu foi o Zack Snyder, não foi o Super-Homem, né? O Super-Homem não teria destruído porra nenhuma.
A parada é, o Batman não é o causador da destruição.
Sim,
né?
Sim.
O Batman não foi, porque o Batman existe, porque o Batman estava ali.
Mas
aí,
o lateral não pode ser ignorado, né?
Mas aí, ele é uma pessoa boa, né? Até então, a gente só tem maldito na série inteira. Tipo, a gente tá vendo Succession com a galera fudida da máfia, ou sei lá, Soprano e tal. Então, a gente tem esse elo com a humanidade, com o Victor. E a gente se apega com o cara. E ele também se apega, e aí beleza, ele vai meio que se corrompendo, ele vai, mas sempre de um jeito positivo, porque ele mata aquele cara que era um cuzão e tava ameaçando ele, ele tentou subornar o cara não largava ele, e aí depois ele faz aquele discurso, ele consegue convencer exato. Só que aí, olha como essa série é brilhante, porque a gente falou aqui, torcemos pro Pinguim boa parte da série. Apesar dele ser um vilão, combatendo outros vilões, muito como é o Walter White, né? O Walter White, a gente gosta do cara porque no final ali, ele tá matando aqueles nazistas lá, maluco do cara, um redneck, loucaça aqueles caras lá, e você tem uma catarse, né? Só que essa série, ela fala, não, beleza, esse cara matou toda essa galera aqui, que era um bando de desgraçado, mas ele é um desgraçado. Então, a última coisa que ele vai fazer é matar o menino bom, que é justamente o que o filme do Arthur Fleck, o primeiro, não faz, porque o Coringa, lá, só mata a galera que fez mal pra ele, a galera que é de boa, ele deixa passar, ele é amigo, ele libera o anão, ele não mata a menina lá do apartamento, ele tinha um lance lá e tal, ou sei lá se tinha, mas enfim. E aí deixou um monte de interpretação dúbia, que aí no segundo filme o cara quis vir e tentar dar a limpada a barra dele. Aqui não, aqui eles falam, galera, o Pinguim é o vilão da parada, ele é um desgraçado, ele é o diabo, e não tem como ficar do lado desse cara, porque o último ato que ele vai fazer é matar um menino que não tem ninguém que tá vendo a série que não gosta. Porque isso é um outro mérito. Esse moleque, ele não é aquele adolescente mala, que só faz merda, que sempre tem que voltar pra salvar, tipo, ele não é um estorvo.
Sim, ele é um moleque, sim, ele não é um peso em nenhum momento.
Ele não é um peso morto, exato. Ele ajuda, ele é carismático, ele é bonzinho. Pelo menos todo mundo que eu ouvi falando aí da série gostou do moleque.
Não, eu gostei. O Colin Farrell lá no, na San Diego Comic Con rasgou elogios pra caralho pro moleque, que o moleque tava lá no painel.
É, não, mas ele, pô, foi excelente. E ele,
ele é útil, né? O moleque é útil pro Pinguim, né? Ele,
isso
ele
é a moral cara... da parada.
Mas, ó, mas o que eu tô fazendo, traçando assim, uma linha, na verdade, é que quando ele fala, né, ele mata o Aguilar e ele fala sobre a questão do elo fraco, do vínculo, ele não pode deixar a ponta solta, porque ele não pode ficar na mão de ninguém, porque ele tá indo pra um lugar agora muito mais tenso e o caralho, e ele mata, a necessidade da morte do moleque, não é porque o diretor quis que o moleque é maneiro pra gente ficar traumatizado, é porque o Pinguim ele não pode ter realmente ninguém que seja usado contra ele. Então não faz sentido pro personagem Pinguim deixar a mãe viva. Eu entendo o lance da obsessão e o caralho. Ou seja, isso pra mim é uma prova de que a mãe dele não tá na cobertura porque ele é obcecado ou ele ama a mãe. Está lá por uma vingança. Porque se ela morrer, foda-se.
Não, mas eu não me importo mais. Porque eu acho que a mãe tá acima de dia. Ele não consegue.
Você tem uma relação que foi construída na série de que pra todo mundo ele não tinha mãe. Pra todo mundo que conhecia, pra onde que ele trabalhava, ele não tinha mãe. Ele era sozinho. Ninguém sabia da mãe dele. Ele mantinha ela escondida já desde antes. Uhum. Essa que é a parada. Então, tipo, a mãe revela, é, né, aquela presença na vida dele que ele precisa. Não é aquilo, tipo, ah, o que é.
Isso é passado, Caquinho. Isso é pra quando,
não
é, não, quando
não
a
é
gente
passado,
vê.
Continua ele continua sendo.
Não, mas a mãe tá lá na cama, né, olhando pra janela. Aí ele vai lá, tchau, filha da puta, eu vou descer. Aí desce, porra, é um almoxarifado que ele tem ali, porque não tem um móvel naquela porra. Aí ele desce. Ah,
ele mudou agora, Didi. É foda a mudança.
Até mobiliar, pô. Até mobiliar.
Porra, mas aí ele desce, e quando ele desce, quem é que ele encontra? A mãe dele. Agora a mãe dele é aí.
Mas ele já fazia isso antes.
Não, mas
aí
não era,
já
mas
era
não
a representação.
Era, mas, gente, não é isso, cara. Pra mim, o Oswald, ele é um narcisista absoluto.
Total.
As pessoas que estão ali ao redor dele, elas estão ali pra servir ele. Eu acho que naquela hora que a mãe dele pediu pra ele matar ela, eu acho que ele topou de verdade e ele ia de verdade fazer aquilo, porque na hora que ela pediu aquilo ali pra ele, ela tava demonstrando confiança nele. Ele era a única pessoa que ela poderia contar pra fazer aquilo ali. Então, eu acho que ele ia fazer. Só que agora ele não tá mais satisfeito. A mãe dele não deu pra ele o que ele precisava, que foi a última coisa dela ficar orgulhosa dele, dela ficar feliz. Pelo contrário, né? A última interação que ele teve com a mãe dele foi terrível. Foi ele descobrindo que ela sabe de todas aquelas coisas ruins e tal. Então ele não tá pronto pra fechar essa situação da mãe dele. Ele prefere que ela fique lá, tipo, com um homúnculo, enquanto ele tá lá embaixo interagindo com ela na cabeça dele. Mas ela se mantém lá porque ele ainda não tá satisfeito. Ela não deu tudo que ele precisava. Que é uma coisa que também faz total sentido quando você pensa na relação dele com o Victor. Porque o que ele queria era ser o Rex Calabrese, que era uma pessoa que era família pra todo mundo. Ele era visto como um pai pra todo mundo. Naquele momento que o Victor falou pra ele que via ele como família, não só ele deixou claro que seria o maior elo fraco do Oswald Cobb, mas ele deu pra ele exatamente o que ele precisava.
Né? É,
se ele continuasse vivo, cara, em algum momento ele ia descobrir tudo que aconteceu e ele ia odiar ele também. Ele morreu ali no auge do sentimento. O Oswald era o centro do mundo dele.
Não, ele era, ele é o Constanza, dele, né? Ele conta a piada e sai. Ele tem que sair no auge, né?
É exatamente. É exatamente.
Não, e uma morte, tipo assim, aquela morte, tipo Will Smith no Eu Sou a Lenda, matando cachorro, né? É perfeita a escolha, né? Tem que morrer enforcado, porque se fosse um tiro, ele não tem como ir se declarando pro moleque. Porque ele se declara, né? Ele fala, cara, eu gosto de você, eu não posso depender de você, você...
Eu sinto muito, né? Desculpa, nossa, não queria. Tal.
Tinha que ser uma morte lenta, realmente, e sofrida, né? E aí, no final, ele pega o documento do moleque, joga no rio, e esse moleque, ele simplesmente...
Vai deixar de existir.
Desaparece.
É isso.
Ninguém vai chorar por ele, cara.
Indigente, né?
Exato,
toda assim. A carteira dele, a identidade dele vai sumindo ali embaixo da água.
Caralho, aquele filme Superbad, ele gerou em mim um problemaço.
Cara, pelo
alguém
amor
pega
de Deus,
motorista, eu acho que vai vir escrito McLovin.
Tem uma parada que quando o Vic mata lá o Lula, lá o Squid, ele chega todo abalado pro Pinguim e o Pinguim fala, ó, calma, garoto, você fez bem, mandou bem e fica mais fácil com o tempo, né?
Uhum.
Ele matou os irmãos de propósito, foi difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Ainda tem isso pra acrescentar na morte dos irmãos, que foi a primeira dele.
E isso é interessante também nesse Pinguim, né? Porque normalmente o Pinguim que a gente vê, ele é o líder da gangue, né? O mafioso ali, mas assim, ele é mais defasado, digamos assim, né? Ele é mais fraco, ele é menor, ele tem dificuldade de se locomover, independente da versão que a gente tá falando aqui. Quem bate na galera são os capangas, né? Ele depende dos capangas. Ele não sai na porrada com o Batman, né? Ele não tem esse skill. Mas esse pinguim, ele é bem... Ah, tudo bem, ele não sairia na porrada com o Batman, mas ele é bem porradeiro, né? Ele vai pra cima dos caras, mete faca na boca, alicate no nariz.
Ele é um capanga mafioso, né?
Exato, exato. Ele é tipo o De Niro ali no...
Irlandês?
É, do irlandês, né?
Mas você sabe qual é o motivo do Oswald nunca conseguir morar em North Gotham, né? Lá na Gotham mais ao norte, assim? O real motivo é porque não tem pinguim no norte, só no sul.
Ai, não.
Caraca, achei que o
Didi... Tom de seriedade, me pega muito, cara.
Tem uma coisa que a gente precisa falar, que é, tipo, a gente tá falando do Matt Reeves, da série, mas a série não foi feita pelo Matt Reeves, né? A série foi feita pela Lauren Lefranc, desenvolvida por ela, ela é a showrunner, ela é a roteirista da série.
O gênio por trás de tudo, né?
Parabéns.
Quando a gente vê aquelas coisas, tipo, de documentário, making off e tal, é um absurdo o quanto ela pensou em tudo, ela é muito foda.
Ela é muito foda, né? Então tem que dar o valor aí pra, tipo, o Matt Reeves tá ali, deve ter sido produtor executivo, deve ter tido a mão ali principalmente pra entregar.
Não, o nome dele tá,
pode vir.
Tá como produtor executivo mesmo.
É, eu acho que ele desenhou ali algumas coisas por cima, mas ela criou e carregou a série totalmente, né, cara? A gente tá falando aqui, na verdade, do trabalho dela.
Exatamente. Ele pode ter dado pra ela, tipo, a direção, eu preciso que o pinguim esteja aqui pro filme.
Imagina ele só dizer assim, eu preciso que acabe mais ou menos num canto, assim, similar ao que começou. E ela diz assim, não diga mais nada, vou fazer um negócio aqui que vai ser inesquecível na vida de todo mundo, obrigado.
Eu preciso dele de fraque, cartola e guarda-chuva.
Cara, pô, e ela vai entregar uma...
Cara, é muito massa, porque o carro dele é roxo, ou ameixa.
Tipo, os dois carros é roxo.
Não, mas é tipo mesmo, história em quadrinho a parada. Por mais realista que seja, né, o carrinho dele roxo.
Amigo, isso é a parte menos fictícia, é o carro dele, de verdade.
Aí bomba, carro
todo mundo roxo. Falando que o carro dele é feio, eu achei tão bonitinho o carro dele.
Aqui, maluco, primeiro que tem Cybertruck todo que é lugar, então já aí já... E o Cybertruck adesivado. Nossa, aqui a galera não perdoa, cara. Então essa parte é totalmente verídica.
Ô, Carlos, a parada da Ivy Carlo, qual é o nome do universo da DC?
Basil Carlo, o cara de barro. O nome do personagem ela tem Basil Carlo.
Um nome ali que pode ter a ver mesmo, cara.
Aí, assim, eu espero que eles não tentem também botar conexão em tudo que é personagem, em tudo que é...
Mas não tem tanto personagem conectado, né?
Não, eu sei, mas bate o medo porque, por exemplo, ele tem uma cicatriz, né, no rosto. Ali, começa no nariz e vai até o meio da bochecha.
Cara, isso é uma parada que eu fiquei a série inteira, tipo o Cornel lá, o Dervel, sabe? O pessoal não tem uma mão, né? Na Crônicas de Arthur, você passa o livro inteiro tentando, ele fica te dando momentos, tu acha, agora ele perdeu a mão, você passa o livro inteiro querendo saber como é que o Dervel perdeu a mão. Nessa série, não tem isso, mas eu ficava toda hora, agora eles vão contar como é que ele conseguiu essa navalhada na cara. Não tá na série, não é um objetivo da série isso, mas aquela cicatriz tão absurda na cara dele, eu ficava, em que momento, em que flashback vai mostrar como ele ficou assim, mano?
Mike Marino responsável por essa porra.
Mas é isso que eu ia falar. Eu acho maneiro, eles não precisam explicar tudo do passado do cara. Por que que o pé dele é assim, por que que a cara dele é assim. As explicações que precisam ser dadas estão ali.
Pô, mas rapidinho, mas a cicatriz, a gente tem uma herança do Coringa que faz essa cicatriz ter uma referência pra gente. Porque no Cavaleiro das Trevas, a história da cicatriz do Coringa é algo visitado e revisitado dentro do próprio filme várias vezes, sendo que a gente não sabe onde é que é. E nesse segundo filme do Joker 2, do Joaquin Phoenix, excelente filme, a gente tem a questão dessa cicatriz sendo explorada novamente, né, dentro do filme. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas no final do filme a gente vê ali um acontecimento da parada dando novamente um significado àquilo ali e tal, e indo para outro lugar.
É que no Dark Knight, o Coringa, ele conta cada hora uma história de como aquela cicatriz apareceu. Então, isso é maneiro.
Uma história diferente.
Isso é legal pra caramba.
Conecta com o Joker 2 agora. Pra mim, pelo menos, tem essa conexão foda.
É que o que eu tô falando... Por
Didi,
exemplo,
mano, não é possível, pô.
Eu gostei pra caralho do Joker 2. Só pra tirar isso da frente.
Legal,
era
legal.
Desnecessário esse filme existir? Sim, completamente. Não tinha necessidade nenhuma. Agora que ele existe, eu achei ele do caralho. Eu achei muito bom. Muito bom. Uma desculpa sugerir essa comoção de silêncio agora aí. É verdade. Gente. Eu
não posso. O cara deixou a galera sem palavras.
O Didi foi nossa Sofia agora aqui. Ficou todo mundo. Caralho.
Mas é pra você ver, né, cara? O Didi, ele é tão amado que a gente tem a oportunidade de atropelar ele, a gente não faz isso.
Não, caralho,
prefere, mano, ficar em silêncio.
Voltando àquela parada, Marcelo, acho que, tipo, a gente tem poucas referências a outros personagens dentro da série do Pinguim, tipo, de vilões do Batman, né? Você tem ali os personagens principais, tipo a Sofia, o Marone, os mafiosos.
Aquela loirinha maluca lá do Arca, a Magpie.
Magpie, mas ela morre na série.
Ela morre na série.
Mas nossa, você tem ali o...
Aquela mina, ela vai me dar medo, tipo, certeza. Em algum momento eu vou sonhar com ela. Aquela autona que se mata com o garfo.
Nossa, aquela cena foi muito...
Caraca, é muito sinistra. A hora que ela parece desacorrentada e a Sofia, ela tá sem corrente, ela tá desacorrentada e a mulher vem chegando perto, assim, ela parece, sei lá, o Slenderman, assim, um negócio sinistro, cara.
É foda. Cara, não lembro dessa cena.
No Arkham ali, Didi, que chega a menina e começa a bater nela, na Sofia.
Isso nos primeiros episódios ali, quando a Sofia ainda tá saindo lá. Tá.
No episódio da prisão, no episódio que mostra ela no Arkham.
Que ela é obrigada a matar a primeira pessoa dentro do asilo Arkham. Sim. Porque se ela não matar, ela vai morrer.
Não, aí os caras, eles desacorrentam ela, eles dão um garfo pra ela. Que porra de tratamento é esse? Esses caras estão muito errados, né, cara?
O Arkham não é sinônimo de nada, né?
Caraca, é muita maluquice, cara. Tipo assim, sem trocadilho, né? Mas aí ela perde o garfo.
Nossa, eu não tinha nem pensado nisso, Marcelo.
Agora que eu entendi. Você
colocou nessa situação por nada, cara. Take him back, Arthur!
Esse universo que eles criaram é tão foda que eu fico imaginando, imagina, esse é um erro nosso, a gente tá falando que a série é boa e tal, e a gente começa a querer mais.
A gente não aprende nunca, é isso.
Não aprende, a gente não aprende. É aí que a gente erra e os caras fazem merda. Mas assim, imagina um Harvey Dent, saca, né? Nessa
que a gente realmente não aprende, pô.
Nessa trama. Não, mas é sério, cara, porra.
Mas não é a gente que vai definir isso, cara. A gente não aprende, pô. A série é boa.
A gente querendo uma coisa boa, a gente é isso. Carlos, copo meio cheio. É sempre assim, meio cheio pra cima, nunca pra baixo.
Cara, imagina um Rei Tut do Matt Reeves.
Não, aí não. Aí esse copo não tem como. Aí é tapa no copo, joga longe.
Sabe o que seria um personagem foda pra ter numa continuação de um Batman que é mais investigador, que é mais pesado, sombrio? Zaz, o serial killer.
Ah, sim. Ele combina mesmo.
É legal.
Porra, esse seria pra mim, eu acho que um vilão muito foda pra ser explorado nesse universo do Matt Reeves.
O Marcelo falou de Harvey Dent, e nesse universo que a gente tá desenhando aqui, do Coringa. Desculpa. Do Pinguim. Eu parei e falei Coringa. Cadê que ele tava?
Não é possível. Imagina se o Rex estivesse nesse programa, bicho.
Se o Oz Pinguim, nesse universo que ele vira um político, a presença do Harvey Dent é mais relevante ainda. Porque é o órgão público tentando impedir esse cara de fazer o que ele quer e tal. Ele passa a ser uma parada meio Game of Thrones ali, do universo de Gotham, cara. É interessante. Inclusive, aquele chefe de polícia da série que tá no filme também, o Bigode, que tem a voz meio rouca, assim, é excelente também esse cara, cara. É excelente. Esse cara é um policial de verdade. Parece que eles foram na delegacia e falaram, eu preciso de um policial pra valer, que todo mundo creia. É esse cara.
Com tempo livre pra atuar aqui.
É, pô, porque esse cara é muito bom mesmo, cara.
Agora, o Gordon não apareceu, né, o nosso querido...
O Gordon não apareceu.
O Gordon é outro escalão, né? Outro escalão.
É, a polícia em si, ela faz uma pequena participação na cena da Sofia lá, na família, né, quando ela
mata a deixado bem toda. Claro que não é a galera mais ética do universo, não, que tá envolvida em nenhuma dessas partes.
E é deixado, eu acho que a polícia é deixada de fora também, pra deixar muito registrado que o Estado não chega naquela área, né? Então não. A gente tem esses poderes paralelos ali surgindo e sendo responsáveis por essa porra toda, né? Tanto que é por isso que o Pinguim vai se eleger, provavelmente, e aí vai.
E tem uma coisa que eu acho que até traz um pouco dessa explicação do porquê que também o Batman não vai pra lá, porque a gente tem uma conexão muito forte ali do Batman com o Bat-Sinal e das coisas que são visíveis pro Batman nesse momento. Porque, de novo, a gente tá ainda no início de carreira do Batman. Ele ainda não é conhecedor de todo o submundo.
Batman tá preocupado só com os crimes na Zona Norte. É isso.
É isso. Ele tá
preocupado. O carro dele não chega lá. O carro dele
ele não sabe do Pinguim, gente. Por causa disso.
E aí a gente tem que o Bat-Sinal só é visto no céu de Gotham no final da série.
Sim. Eles mencionam uma ou duas vezes, acho que três vezes, sobre alguma coisa do Batman relativa a umas coisas que estão acontecendo, mas em nenhum momento é citado, tipo, a presença ali é perceptível, né?
O Bat-Sinal não é ativado nesse momento. momento, em nenhum momento. Então a gente tem a relação do que o Batman faz na cidade e o que estava acontecendo são coisas à partes, que a gente provavelmente vai descobrir aí no segundo filme.
Eu acho que é até importante, né? Porque uma coisa valiosa disso é a gente entender que não tem como uma pessoa só resolver absolutamente tudo que tá acontecendo.
Exatamente. Ele pode estar cuidando de vários outros crimes que estão acontecendo que não tem nenhuma relação com aquela galera da máfia.
Mas isso é uma parada muito interessante se analisar, né? Porque, assim, é o Gordon que decide aonde chamar o Batman, né? O Batman também vai por livre-arbítrio onde ele quer, mas o Gordon tem essa possibilidade. Mas mesmo uma explosão sinistra no subúrbio de Gotham não é motivo pra chamar o Batman.
Porque, cara, imagina que aquela explosão, como é que aquilo foi vendido? Provavelmente, ah, não, explosão de tubos
de... Tubulação de gás.
Tubulação de gás, explodiu por causa dos problemas que estavam acontecendo.
Então, mas esse Batman tá relapso pra caralho.
Ele tá. Tá deixando o Alfred abrir carta bomba, cara.
Porra, porque ele não chegou pro Gordon um dia e falou, e essa explosão aí, hein, Gordon? O que que pegou? Nada? Aí o Gordon, ah, isso aí é gás. Coisa de gás. Gás acumulado. Porra, não é possível, cara.
Ô, Gordon, hoje morreu o Falcone, amanhã morreu o Marone, agora morreu o El Gigante. Cara,
coincidência
que...
é essa, né?
Caraca, o que tá acontecendo?
Essa é a época que o Batman tá treinando com os malucos da sombra lá, com os ninjas da sombra.
Ra's al Ghul, né? Ra's
al Ghul. É, porra, ele tá fora, ele tá fazendo o tour dele lá e tal. So take him back, Gotham!
Eu já citei em algum programa aqui, eu tô com medo do universo do James Gunn, tá? Eu acho que tá muito quieto.
Não, ele
tá...
anunciou agora a Patrulha Canina dele, não anunciou o bagulho do...
Patrulha Canina?
Anunciou a porra dessa, tipo, o grupo porra, de monstros, monstro humano, sei lá.
Eu já vi um episódio.
Você tá querendo me tranquilizar com a Patrulha Canina?
Não, porra não, mas deixa mais nervoso. Ah, tá. Aqui não tem ninguém bom, é só vilão nessa porra.
Então, cara, eu tô preocupado, sério, assim, eles estão muito quietos, não levaram nada pra San Diego.
Eles não levaram Joker pra San Diego, a gente agora sabe por quê, né?
É, então, cara.
Mas, cara, isso faz todo sentido. Me desculpa, mas faz todo sentido eles quererem manter a parada calma. Porque a gente tava reclamando, porra, já vai ter filme de novo. Tava todo mundo reclamando que ia ter, já tava fazendo filme de novo. Eles estão indo devagar. Eles não precisam anunciar que vão ter 300 filmes, quais vão ser os filmes, quem são todos os atores de todos os filmes que vão
vir. Mas eles já anunciaram. Tá da lista dos filmes.
O Carlos daria um ótimo vilão do Batman, né? O otimista. O otimista. O cara derrota os outros desse cansaço de achar que tudo vai ser bom, né?
Não, pô. Ele é o único de nós que ainda tem esperança.
Carlos é puro por nós.
Às vezes não ter esperança dá pra gente uma surpresa como essa.
Sim.
Exato.
Se a gente tivesse com a expectativa lá em cima, será que teria sido tão delicioso? Provavelmente sim, porque foi realmente incrível. Mas, pô...
Teria. A esperança é diferente da expectativa.
Que assim, o Carlos, o homem do copo meio cheio, ele já foi esperando que ia ser bom. Então ele não teve nenhuma surpresa, ele só teve uma confirmação e o prazer de assistir uma ótima série. A gente, que foi com o copo meio vazio, a gente primeiro teve a surpresa inicial de nossa! E aí depois a satisfação de ver uma boa série. Você ter menos esperança é melhor.
O Alexandre do Jovem Nerd nem assistiu a parada, nem tá aqui pra gravar.
Não,
tá aqui.
Nossa, perdeu total.
Aí ele perdeu, entendeu? A gente tem que ter uma gotinha, o copo não pode estar vazio, ele só tem que estar meio vazio.
Mas existe uma pergunta importante. Quando é que foi que vocês tiraram todas as pedras do bolso? Em que episódio foi que vocês tiraram as pedras do bolso e se renderam a Pinguim?
No primeiro episódio.
No primeiro episódio.
Eu, quando comecei a ver o primeiro, que criou toda a movimentação do primeiro episódio, já pra mim já deixou assim... Eu fiquei com aquele negócio de, puta, não é uma parada muito Batman e tal, mas eu achei incrível, sério. No primeiro episódio eu falei, quero mais. Inclusive, assisti mais, porque eu não assisti logo que lançou. Eu fiquei meio relutante, a galera assiste, tá bom. Eu fui ver e realmente vi vários na sequência.
Inclusive, eu assisti o último episódio hoje. Acabou o episódio, quando eu saí assim, eu levantei do sofá, eu já tava até meio mancando assim, saca? Bagulho.
Cara, eu reassisti a série, porque eu já tinha assistido a série um mês antes dela estrear. Eu tava bolado que eu não podia falar com ninguém sobre a porra da série.
O Caquinho é muito insider, cara.
Nossa,
cara,
por isso, ele é muito insider.
É por daí que vem o otimismo dele. Ele vem antes da parada, não tem otimismo nenhum, essa porra.
Os caras mandam tudo antes pro Caquinho, ele fala que tá bom, os caras soltam, entendeu? Então, às vezes vai, às vezes não vai.
Ele aprovou o Marta, né, no Batman vs Superman.
Ele, o Caquinho que aprovou o Marta. Black Adam foi o Caquinho que aprovou também, falou, The Rock, tamo junto, você vai mudar a hierarquia do poder, realmente.
The Rock tá chegando contra a bomba maravilhosa. Caralho.
Não podemos dizer que ele não mudou a hierarquia de poder depois do filme do The Rock.
Mentindo, ele não tava.
Exatamente.
O cara demitiu demitiu o Cavill, cara. O cara contratou e demitiu.
Ainda teve aquela parada da má informação, teve um bagulho que eles avisaram sem querer que ele ia continuar e depois o cara teve que se dizer.
Exato. Bizarro,
mano. Puta merda.
Mas assim, tá do James Gunn, eu realmente não quero que esse universo do Batman se conecte com nada ali do James Gunn. A gente não precisa disso, não precisa conectar tudo.
Não vai.
Não, é que o James Gunn quer conectar tudo. Série de TV com cinema.
Não, ele tá conectando o universo dele. Ele mesmo falou que esse Batman é separado.
Sim, mas então,
ter filmes separados.
Mas tudo que for sair agora, ele tem que dar ok. Os caras não podem sair fazendo Batman e...
Sim, mas alguém sempre dá ok, cara. Ou é o executivo que não entende porra nenhuma, ou vai ser agora o James Gunn, que ele é o cabeça ali da DC Filmes.
Mas eu acho que o Matt Reeves tem um contrato já determinado a respeito desse rolê dele. Batman, série, filme. Acho que ele já tem um pacotão fechado de X filmes, série. Porque eu lembro que quando tava antes de lançar o primeiro filme do Batman, já se falava que o Colin Farrell só topou fazer o Pinguim, ó, eu pensando. O Pinguim do filme, porque ia ter a série, o personagem ia ser mais desenvolvido, bababá, porque no filme ele aparece bem pouco, né, assim, pouco tempo de tela.
Sim.
Então acho que esse rolê já tá meio que conversado. É claro que o estúdio pode mudar tudo se quiser, o contrato só serve até certo ponto, né?
E com o sucesso da parada, nada impede da segunda temporada ser um musical, com a Dua Lipa, sei lá.
Nossa, cara, é possível.
Com a Dua Lipa, caralho, what the fuck?
Sei lá, foi o que eu pensei aqui.
Adele,
pior é que
Adele,
teve rumores de da Dua Lipa ser a Zatanna.
Olha já tá vendo?
Olha. E o Carlos sabe o que ele tá falando, que a gente já entendeu que ele tem informação privilegiada.
Insider.
Ele já viu o figurino da Zatanna, Renato, da Dua Lipa.
Zatanna é aquela que usa maiô e cartola, é isso?
É, a cartola. Uhum.
A filha do Zatara.
Zatara é o Conde Monte Cristo, caralho, como o cara chama.
Zatara.
Que é um dos caras que treinou o Batman.
Não
é
ela que tem um caso com o Batman?
Também, sim, ela teve.
Quem não teve, né, gente? Quem não teve.
E depois ela apagou a memória dele.
Caralho!
Porra! E fez ele odiar todo mundo da Liga e abandonar a Liga por causa disso.
A Liga da Justiça? Aí ele se uniu aos Super Amigos depois disso.
Tipo, foi o período ali que a Liga da Justiça apagava não só a mente dele, como a de outros personagens ali por causa de merdas que aconteceram. Como foi o Dr. Luz sexualmente atacado a mulher do Homem Elástico.
Caralho, que porra é essa, Carlos? Que é isso? Do nada essas escalou demais? Caralho!
O Dr. Luz é o Lacivão.
Caralho, que bizarro.
É uma história muito pesada e foda, que é o crise de identidade.
Cara, eu queria muito que o Lacivão tivesse morrido.
Esse cara ter sobrevivido foi sacanagem, foi vida real demais, né?
Não, exatamente. Muito real. Eu acho que, cara, ele vai voltar. Ele vai voltar de alguma forma bizarra.
Eles quiseram deixar isso aí pra gente também ficar insatisfeito, cara, porque eu não ficaria totalmente satisfeito enquanto esse cara não morrer.
É porque a série não é pra ser bonitinha, cara. Essa série não é pra terminar bem. A gente termina com o Pinguim matando o personagem que todo mundo gosta.
E essa cena do cara sentado pelado?
Cara, isso me incomodou demais. Por que que a calça tava naquela altura? Não, assim...
Meu Deus!
Porra! Como é que alguém entra?
Do jeito que eles são lascivos, né? Esse é o termo que a gente tá usando aqui.
Cara, o que foi isso? Por quê? Tá.
Pra mim, a cadeira é aquela cadeira que é tem um buraco, tipo uma cadeira sanitária, assim?
Tipo aquela 007.
É, 007 com a tortura da corda.
Cassino Royale, a cadeirinha.
Pra mim, é isso que tava acontecendo ali, cara.
Ele devia nem tá transando, ela devia tá dando chicotada na bunda dele por baixo.
Né? Podia ser um Cassino Royale mesmo.
Ali não teve penetração. Não,
e o pior é tu imaginar ele levantando e ficando com aquela marca, aqueles losanguinhos, né? Daquele tipo de cadeira que fica no bumbum do cara, assim, né?
Porra, igual a bunda do Mike Tyson esses dias.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.